Tudo ok, pode começar.
Já se meteram, não é?
Não, isso aqui já foi. Já foi alterado.
E outro, tem que estar na pauta.
Já foi alterado.
Entendeu? Tem que estar na pauta. Tem que estar o dia todo batido reto, mas não é assim, não.
Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro em nome de Deus aberto a presente sessão. Eu quero, antes de darmos início na sessão, como houve uma convocação do secretário de Meio Ambiente, senhor Luiz Lanner, para comparecer à sessão.
Mas o senhor precisa de ler a ata para dar entrada.
Como não houve pedido de tribuna livre, mas devido à convocação, a gente vai consultar o plenário em seguida para a gente ouvir o secretário. Peço ao secretário que faça a leitura da ata.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, senhor secretário Luiz Lano e público presente. Senhor presidente do PMDB, João, seja bem-vindo. Senhor secretário Luiz Lano. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 023/16 da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 22 minutos do dia 14 de junho de 2016. No plenário Arthur Magalhães Filho. O vereador Jorge Gomes da Mota assumiu momentaneamente os trabalhos do presidente e, após comprovado o quórum regimental, declarou em nome de Deus por abertos os trabalhos com a presença dos seguintes vereadores: Nero Marques de Almeida, vice-presidente; Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário; Emílio Torres de Almeida, Emílio Raio X, segundo secretário; Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário; Antônio Faleiro Filho, Jair de Souza Geraci Miquita, Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho, Gustavo Marcos de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e Wene Patrick de Souza. O vereador Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, não compareceu à sessão e foi substituído pelo vereador Nero Marques. Expediente. As atas das sessões anteriores, 07/6/2016, 08/6/2016, foram lidas e aprovadas com uma ressalva do vereador Emílio do Raio X. Na ata número 021/16 da sessão ordinária do dia 7 de junho, onde se lê: os vereadores Emílio Torres de Almeida, Emílio Raio X e Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário, não compareceram à sessão. Leia-se: os vereadores Emílio Torres de Almeida, Emílio Raio X e Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário, não compareceram à sessão, porém justificaram as ausências. Tribuna livre, às 19h33. Senhor Aldinei José Pereira, expondo o tema: exclusão de organizações do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Manifestaram-se vereadores Domingos Filho, professor Jorge, Santiago, Enio Patrick, Gustavo Marques, SD Caetano e Castro, às 20h16. Luiz Carlos, abordando o assunto Plano de Manejo Participativo do Parque Municipal Itiquira. Manifestaram-se vereadores Nério Marques, Domingos Filho, Divino Ramos, professor Jorge, Wendo Patrick, Emílio do Raio X, Santiago e Castro. O vereador professor Jorge apresentou o pedido para abertura de uma CPI relativa à Secretaria do Meio Ambiente. Matéria lida no plenário. Matérias lida no plenário. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. 041/16, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a instituição do programa Guarda Mirim. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento verbal, número 009/16, de autoria do vereador Santiago, que requer ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, a revogação do decreto 2754/16, de 5 de abril de 2016, que nomeia membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA, e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade. Foram lidas e aprovadas por unanimidade as indicações 461, 462, 463, 464 e 465/16, de autoria do vereador Antônio Faleiro. 427, 428, 506, 508, 509, 521/16, do vereador Divino Ramos. 514, 516, 517, 508/16, do vereador Domingos Filho. 505/16, do vereador Jeremias. 520/16, do vereador Castro. 438, 439, 440, 441 e 449/16, do vereador Nélio Marques. 481, 482, 483, 484, 485 e 486/16, do vereador Santiago. A indicação número 526/16 do vereador Mundim foi retirada por ausência do autor. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo 020/16, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências. Foi votado em bloco e aprovado por unanimidade. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por unanimidade os projetos 027/16, de autoria do vereador Emílio do Raio X, que denomina de Neliton Martins Ferraz a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professora Alto Vidal, localizada na rua Ibrahim Jorge, sem número, no setor Nordeste. 032/16, do vereador Santiago, que dispõe sobre a organização e funcionamento do município de Formosa, Goiás, das feiras livres. E 034/16, também de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre o projeto de apadrinhamento afetivo, amor que transforma e dá outras providências. Projeto substitutivo SUB 001/16, de autoria do vereador SD Caetano, ao projeto de lei ordinário número 032/16, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a organização e funcionamento do município de Formosa, Goiás, das feiras livres. Foi votado em bloco e aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 005/16, de autoria do vereador Santiago, que acrescenta termos ao parágrafo 1 do artigo 175 da resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 2 contrários. Vereador S.D. Caetano e o N. Patrick. O vereador Nero Marques assumiu a presidência e, por essa razão, não votou. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo 037/16, de autoria do vereador Mundim, que dispõe sobre o controle e a prevenção a dengue, zika, vírus, febre, chikungunya e síndrome de Guillain-Barré, no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Foi retirado pelo vereador Nério Marques em virtude da ausência do autor. Tema livre, às 21h52. Oradores inscritos, vereador Gustavo Marques, SD Caetano, Jurandir, Castro e Nero Marques. Explicação pessoal, não houve. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 023/16, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o vereador presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h57. Fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de junho de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e, se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que foi lida. Não havendo manifestação, aprovada. É baixa.
Jorge.
Tendo em vista que houve uma convocação do senhor secretário Luiz Lanner e que ele se encontra presente para atender essa convocação, e tendo em vista ainda que ele teria que ter enviado, né, no prazo de 3 dias para que seja, que fosse atendido e marcado a sua vinda nesta casa, eu peço 2 minutos até que a secretária da presidência me traga alguns documentos para a gente dar prosseguimento aqui na sessão.
Senhor presidente, primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário, público aqui presente. Na verdade, essa é uma questão já bastante debatida, né, quando esperamos o secretário, que por razões não pôde vir, e agora está. Eu, na verdade, particularmente entendo que essa convocação dele e o momento dele falar teria que ser na presença de todos os vereadores. De qualquer forma, imagino que os vereadores que hoje estão aqui queiram resolver definitivamente essa questão, possivelmente não querem deixar para amanhã. Não é? Porque eu, da minha parte, poderia deixar para amanhã, com todos os demais vereadores. Se os demais vereadores concordar, até eu acho que devemos colocar isso em deliberação aqui, se o secretário se comprometer a vir amanhã, se ele não tiver outra, senão ele fala hoje. Só para complementar. Então, se isso não for possível, né, que ele tiver que falar hoje, que também não vou criar nenhum obstáculo, que fosse delimitado, senhor presidente, um tempo para o próprio secretário falar, um tempo para as perguntas dos vereadores, porque nós temos uma pauta extremamente extensa, complexa, não é para que depois a gente fique aqui horas e horas debatendo e depois vote tudo em bloco. Então eu gostaria que Vossa Excelência delimitasse o tempo de explanação do secretário, das respostas do secretário, das perguntas dos vereadores e assim por diante, para que a gente possa exercer o nosso trabalho do processo legislativo, que é extremamente importante para toda a cidade. Obrigado, senhor presidente. Então, eu coloco em discussão essa questão. Eu, particularmente, para mim, poderia ser amanhã, desde que o secretário pudesse.
Obrigado, senhor Andir.
Senhor presidente, eu acho de extrema importância a oitiva aqui do nosso secretário, como já tem sido debatido exaustivamente nas nossas últimas sessões, tão requisitado, tão demandado e tão cobrado. Ele estando, e com a indicação até de que amanhã eu possa também ter algum problema em vir à sessão, e eu faço questão de estar presente nessa auditiva do secretário, eu sou pelo prosseguimento já de hoje, já abrindo até a exceção da tribuna livre para hoje, senhor presidente.
Bom, então nós vamos...
Senhor presidente...
Sim.
Eu tenho, na verdade, o seguinte. Eu comum tem alguns vereadores que estão ausentes e existe, sim, um requisito da lei orgânica, né? No, se eu não me engano, parágrafo 1º do artigo 33, se eu não me engano, diz o seguinte, que o secretário, né, convocado, ele tem que, antes do seu comparecimento, realmente... apresentar para a Câmara a exposição, né, sobre as informações que ele tem que prestar aqui para a Câmara. Ele deveria fazer um resumo desse toda a exposição da forma do requerimento para que todos os vereadores tomem conhecimento desse resumo exatamente para se debater. Eu também não vejo prejuízo de que ele faça, cumprindo essa regra, né, na verdade, entregando esse documento aí para a Câmara, e amanhã, né, nós estaremos aqui aptos a estar ouvindo ele, né, de forma conforme as suas disposições. Porque estaríamos cumprindo a regra da lei orgânica, né, porque isso é uma determinação da lei orgânica. Ele tinha que ter apresentado isso já para a Câmara, que a Câmara, ou seja, os vereadores teriam que estar com isso aqui em mãos. Então, eu até acho que seria viável, sim, né, ele apresentar e deixar isso para a sessão de amanhã, onde todo mundo vai estar realmente de forma prévia, ciente de que ele vai fazer a prestação de informações necessárias. Só isso.
Eu acredito que amanhã o secretário pode ter agendado algum compromisso, né, que não possa vir. Então, se ele já está aqui hoje, se a Câmara, se o plenário deliberar que seja ouvido hoje, nós vamos ouvi-lo hoje. Agora, se o plenário deliberar que... Bom, se há concordância do secretário que disse amanhã, né, vamos levar o plenário também, porque o plenário poderia estar... Né, tá.
Senhor presidente.
Vereador Wiener Patrick.
Eu acho que é mais uma falta de respeito desse governo com essa casa. Todos nós sabemos que existe um rito para poder vir apresentar, para poder vir ser arguído pela casa. Não se cumpre o rito. Pelo que eu entendi, eles nem iam vir. Acabaram vindo porque foi aprovada a CPI, que é irrevogável, que nós vamos fazer a CPI, sim. Temos as assinaturas e vamos fazer a vinda da Vossa Excelência Secretária, que não vai atrapalhar a CPI, porque existe um grande passivo ambiental que essa casa tem que ajudar o Ministério Público a poder colocar a casa em ordem. Então, eu acredito que até para pegar a gente de surpresa, porque não estava em pauta, não estava nada, mas para mim não tem... É uma pessoa que está visitando a casa, seja bem-vindo, como todos os outros, se quiser falar, por mim também não vejo problema algum. Só acho que a prefeitura está acostumada a desrespeitar essa casa.
Eu gostaria de convidar o senhor Luiz Lanner à tribuna.
Senhor presidente, eu acho que seria mais democrático se o senhor colocasse em votação.
Sim, eu só gostaria de perguntar ao secretário se ele recebeu a convocação e a data que ele recebeu. O jurídico está falando que se ele não recebeu, ele está dentro da
legalidade. Pode falar, está ligado. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Nós nunca tivemos nenhum problema em comparecer a esta casa. Mas somos tomados de surpresa que nós só recebemos uma convocação. Eu gostaria que o inteiro teor desse documento fosse lido para esclarecer algumas colocações, como, por exemplo, o prazo, obrigação de haver um documento prévio de minha parte avisando que viria. No documento convocatório não existe nada disso. Não existe prazo, não existe exigências, não existe obrigações, não existe nada que se refira ao regimento da casa.
Eu quero saber se o senhor recebeu a convocação.
Recebi uma convocação a semana passada.
Senhor presidente, não me
lembro se o dia 5.
O secretário novamente está desrespeitando a casa. Não, ele está aqui para ser arguído.
Senhor presidente, o senhor segurou a palavra ao secretário.
Tem um secretário jurídico.
Tem um secretário de cadeia. Por favor, vamos ouvir.
Eu estou me reportando que fui surpreendido com a vossa fala, senhor presidente, dizendo que deveria haver um prazo de 3 dias para que nós nos manifestemos.
Antes do senhor dar continuidade à sua fala, eu gostaria que o senhor só respondesse a minha pergunta para me colocar aqui em votação no plenário.
Eu recebi por volta de quinta ou sexta-feira essa convocação do secretário de Articulação Política, Luiz Antônio.
Muito obrigado. Então, eu quero solicitar ao plenário se está de acordo com a gente, esse plenário ouviu o secretário hoje. Eu peço a autorização, né, e coloco em votação no plenário para a gente ouvir o secretário. Peço ao secretário que faça a apanhada de votos.
A questão de ordem, só lembrar a casa que o secretário está aqui na colocação de convocado. Ele primeiro vai ouvir os vereadores e depois nos responder. Só lembrando isso, ele não está aqui convidado, ele, não tá ele também não está na tribuna livre. Só para o presidente não esquecer desse detalhe, que ele está na condição de convocado e sim para responder as perguntas que os vereadores têm a fazer a ele aqui.
Senhor presidente.
Só o secretário fazer a coleta dos votos para a gente dar continuidade.
É só se vai ser ouvido hoje ou amanhã, né?
Se a gente recebe o secretário, se ele hoje pode atender a convocação.
Ele já respondeu se pode? Presidente, ele respondeu se pode hoje ou amanhã? Amanhã ele pode?
Senhor presidente.
Vamos fazer a colheita de votos dos vereadores. Eu peço ao secretário que faça o apanhado de votos. Eu consulto o plenário, peço ao secretário que faça o apanhado de votos.
Vereador Divino Ramos.
Só encaminhando meu voto, eu gostaria de participar. Não justifica se na convocação não estava determinado, porque como secretário ele deve conhecer a risco a nossa lei orgânica. Eu acho que deve ser cumprido o que está na lei. Eu preferia que fosse posterior, não hoje.
Vereador Miguita.
Por mim pode ser hoje.
Vereador Antônio Faleiro, hoje. Vereador Domingos Filho.
Eu acho que nós temos que respeitar também o direito de secretário. Assim que ele recebeu a convocação, e ele mesmo não tem certeza. Agora eu acho que quem que levou essa convocação tinha que protocolar e pegar uma via, deixar uma via e trazer outra via para a gente ver a data que ele recebeu. Como ele não tem conhecimento, foi receber o documento essa semana, aí na quinta-feira, eu acho que é melhor ouvir ele depois.
Vereador Cid Caetano.
Só para encaminhar também, na verdade, é o seguinte. Todo mundo sabe que, né, é claro, a lei é clara, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, não. Né? O inciso, o artigo 3º lá da lei de introdução às leis de direito básico brasileiro, é claro nesse sentido. Então não pode alegar desconhecimento da lei, né? Principalmente a nossa lei orgânica. Agora eu vejo que houve uma foi uma convocação bem antes e o secretário passou para o outro secretário só agora recente. Há uma falha nesse sentido aí. Então eu acho, na minha opinião, conforme a lei orgânica, até para que ele faça essa exposição para cada um dos vereadores e nós tenhamos, né, uma informação, né, do que foi convocado, dos motivos da convocação, eu acho que é interessante, que aí todos os vereadores vão ter isso em mãos, vai poder fazer seu juízo de valor, avaliar melhor, e amanhã nós faríamos realmente a oitiva do secretário. Acho que nesse momento não é assim adequado. Esta é a minha opinião, então eu
voto por não, na verdade.
Vereador, vereador Macarrão.
Por mim, pode ser hoje.
Vereador Santiago.
É, senhor presidente, senhores vereadores, encaminhando meu voto, eu acho que na medida em que ele tomou conhecimento a partir de 15, quinta-feira, quer dizer, o prazo está absolutamente dentro do período legal e não está cometendo nenhuma irregularidade. É, primeiro ponto. Segundo, se utilizando subsidiariamente o Código de Processo Civil, se a citação foi, se a partir da citação, não é, correu o prazo. Então, quer dizer, o prazo dele começou a semana passada. Então, eu acho mais adequado que também seja amanhã. Eu voto para amanhã. Obrigado.
Vereador Ian Patrick.
Senhor presidente, ouvi-lo aqui na condição da qual a Câmara solicitou hoje, seria um erro por vários motivos. Em primeiro lugar, que pode ser uma estratégia de governo, pegou todo mundo de calça curta, ninguém trouxe documentação, ninguém se preparou para fazer as colocações. Em segundo lugar, uma traição com a sociedade civil organizada, que não foi avisada, o Fórum de Meio Ambiente, demais entidades, todo mundo quer participar e está cobrando a participação, e a gente ouve ele aqui sem a participação do pessoal. Da mesma forma que ele pode ter o direito de tempo, disso ou daquilo, as pessoas, a sociedade, têm o direito também de saber antes que ele vem, para poder participar. Então, eu acho que ele pode participar aqui de outra forma, mas como convocado, eu acho que é uma traição à sociedade civil organizada que espera ansiosamente por essa presença dele aqui nessa casa. Não.
Vereador Jurandir.
Hoje não.
Encaminhando meu voto, senhor presidente. Pelo que tem sido falado nas últimas sessões, para mim o que tem que se cobrar, o arguído do secretário, já está bem claro para todos os vereadores. Queria também fazer um pedido, senhor presidente. Uma cópia do requerimento ao qual foi convocado o secretário, gostaria de pedir à secretaria que nos providenciasse, que eu, assim, na minha mente não está claro quais foram os motivos pelos quais o secretário foi arguído e convocado. E não vejo problema em estar fazendo a oitiva hoje, não. Sou pela oitiva hoje.
Vereador...
Hoje, secretário.
Vereador Jeremias.
Eu acho que se... Boa noite. Se não for hoje, que seja para o mês de agosto. Eu voto para hoje.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Observando aí as falas dos novos vereadores, eu vi que não, acho que não vejo nenhum problema para ser amanhã. Então eu voto para amanhã.
Vereador Gustavo.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, eu acho também que pode ser até que o secretário tenha recebido na quinta-feira, mas foi entregado no executivo um pouco antes, né? Eu acho que nós temos que estar preparados, não ser pego de surpresa, e a sociedade civil organizada também que esteja presente para poder escutar tudo que o secretário tem a nos falar. Eu voto para amanhã.
Senhor presidente, novos colegas, eu voto de acordo com o que previa a nossa lei orgânica. Eu voto para amanhã.
Conforme decidiu o plenário, que votou para que fosse, que seja amanhã. Como é uma convocação para ouvir, né, o secretário, não tem que ser especificamente numa sessão. Ela pode ser feita essa oitiva também num dia fora de sessão. Então, pode-se ver, pode até dar um prazo de mais um dia para o secretário e marcar.
Senhor presidente, mas eu acho que aí, assim, eu coloquei uma questão, né, é oportuno tanto a questão da sessão para amanhã, porque fica previamente todos os vereadores cientes, o próprio secretário já está, ficaria ciente também, né, dessa convocação, para estar aqui respondendo as perguntas que foram colocadas. Entendeu? Assim, nem há prejuízo para ele, nem há prejuízo para o trabalho do Poder Legislativo. Não está se questionando, nós não vamos nem entrar no quesito do prazo da convocação dele, que teve uma coisa... Sim, não, está dentro do prazo. O que nós estamos colocando é porque só estamos deliberando a questão de ele não ter passado aquele histórico aqui para a gente estar previamente avaliando. Então, é melhor para que todo mundo realmente se organize, as partes interessadas da sociedade realmente estejam presentes, é melhor ficar previamente definido como foi aprovado aí pela maioria do plenário, que o secretário compareça conforme a convocação amanhã na sessão, onde vai estar presente aí os vereadores. Se um ou outro vereador não comparecer, ele está ciente, mas aí ele vai faltar ciente de que foi convocado para amanhã. Esse é o meu posicionamento, que acho que é o que deve prevalecer conforme decisão do plenário.
O vereador Miquita, em seguida, Vossa Excelência.
Senhor presidente, a gente observou uma concordância que seja um outro dia, porque gostaria que a sociedade aí civil organizada estivesse presente, ou quem interessar pelo assunto, além dos vereadores. E eu vejo aqui que...
Senhor presidente, logo após o vereador, eu queria também uma questão de ordem. Desculpa interromper, só já adiantando.
Eu queria, como disse até o vereador Caetano, disse, se não tem problema que seja amanhã, o Jurandir antecipou que tem problema, se pode ser amanhã, pode ser segunda, pode ser terça, se o senhor disse que não precisa ser em sessão plena da Câmara. Então, tanto faz ser segunda como terça, o pessoal está preparado também, está sabendo que é segunda-feira, está sabendo que é terça-feira.
Que eu entendo que seria nova votação, então.
Senhor presidente.
Um outro dia, uma nova votação.
Vamos atender a questão de ordem do vereador Jurandir.
Senhor presidente, a lei orgânica, ela prevê, então, no seu artigo 35, inciso 16, a linha A, essa previsão de até 3 dias antes a exposição das informações. Só que o requerimento próprio, aprovado aqui nesta casa, ele é tão genérico que eu não sei se, assim, o secretário teria um foco objetivo em estar expondo essas informações nesse documento. Queria até ler o requerimento aprovado por essa casa, se os nobres vereadores me permitirem. Ao senhor Edmundo, vamos ao que interessa. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que presente subscreve solicita a Vossa Excelência, ouvido o plenário e satisfeito as exigências regimentais, requer que seja convocado o secretário municipal de meio ambiente, Luiz Antônio Lanner, a comparecer nessa Câmara Municipal para prestar esclarecimentos. A convocação do secretário municipal de meio ambiente se faz mister a fim de elucidação de dúvidas e prestar informação ao bom andamento dos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Então, assim, faltou no próprio requerimento um tema específico ao qual ele exporia essas informações
pretendidas.
Senhor presidente,
ainda não terminou nem fala, senhor presidente. Eu gostaria
senhor presidente,
de isso não tem nada de questão de ordem, mas tudo bem.
Senhor presidente,
é a mesma forma que Vossa Excelência pede a questão de ordem e não apresenta em outras ocasiões, vereador. Em outras,
eu peço a palavra logo após
e não apresenta o requerimento. Então, eu estou pedindo a oportunidade de fala, não é questão de ordem.
Senhor
não.
Presidente, só para esclarecimento, o autor do requerimento está falando e eu quero...
Então, senhor presidente, pelo que diz o requerimento, pelo que alude o requerimento, o atendimento poderia ser talvez até específico à própria comissão, nem talvez ao plenário todo. E o secretário está aqui para ouvir, para expor e para ser arguído pelo plenário todo. Então, a exposição. Só estou tentando ajudar, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Wenner.
Eu acho que a fala dele hoje já está superado, não vai falar hoje. O plenário é soberano e já decidiu que ele não fala hoje. Isso aí, a gente está chovendo no molhado. Senhor presidente, eu queria aqui apenas expor aqui a posição que a CPI vai ser votada, vai ser implantada amanhã. Não, a fala dele não tem prejuízo nenhum à CPI, a CPI é mais ampla do que a fala dele. Na minha opinião, ele pode até ser perguntado aí o dia que ele quer ser ouvido. Para mim, depois da assinatura da CPI, não existe mais essa urgência, urgentíssima que tinha de ouvir ele. Agora sim, pode ser amanhã, pode ser segunda, terça, quarta, o dia que o próprio, que a própria, que o próprio, o próprio secretário achar que deve falar. Para mim, pode ser tanto amanhã como outro dia.
Senhor presidente.
Vereador Gustavo.
Senhor presidente, é só complementando o que o vereador Jurandir falou. Mas, vereador, nós convocamos o secretário para falar de vários temas. Não tem um tema específico que nós temos que falar para ele o que, que nós vamos perguntar. No requerimento tá falando que ele tem que vir aqui e prestar esclarecimento a nós. Então, eu acho que o requerimento está muito bem
sobre
feito.
Sobre o meio ambiente, né, vereador?
Sobre o meio ambiente. O meio ambiente em si, ao todo, tudo.
A exposição que ele tem que fazer, então, ele vai fazer em duas linhas? Não, tem
não ele não vai fazer a exposição, nós vamos perguntar para ele.
Não, a apresentação, o que está sendo cobrado, que ele não fez, que ele não cumpriu.
Permite uma página?
Todas as convocada, perguntas que nós fizemos, todas as denúncias que tem feito.
Exposição sobre as informações pretendidas. O requerimento
parte?
Ele não é claro nas informações pretendidas.
Tá, mas eu acho que aqui
a resposta
não tem
dele
ninguém.
Vai ficar vazia. Mas eu não prejudica, não.
Eu acho que não prejudica em nada, não, porque ele vem, ele amanhã ele está disponível, ele vem.
Isso.
Nós vamos fazer as perguntas cabíveis e necessárias para ele. E ele respondendo tudo, esclarece. Fica tudo esclarecido.
Está altamente correto. Só que o que se expôs que não se faz hoje, a oitiva dele, porque ele não apresentou a exposição dos motivos. Eu estou dizendo que no requerimento, não está claro o que, que vai ser perguntado para ele. Então, ele não sabe o que, que ele vai responder.
Uma parte do vereador Gustavo.
Nesse documento feito por ele.
Mas a questão que ele não expôs foi que ele não mandou falando o dia que ele vinha. Não. Foi isso que foi a pergunta. A questão
a discussão não foi
da
essa.
Votação
é
hoje.
É que ele não apresentou as argumentações pelos motivos pelo que ele foi convocado. Mas os motivos que ele foi convocado, pelo qual ele foi convocado, o próprio requerimento não diz, é porque é genérico mesmo. Ele vai ser arguído por diversas razões que nós temos debatido aqui nas últimas sessões.
Uma parte, vereador Gustavo.
Vossa Excelência entendeu?
Forma regimental,
não,
o senhor.
Então, a resposta dele.
Já te concedo a parte.
A resposta dele vai ser indiferente.
Tudo
Vossa
bem.
Excelência,
eu só estou falando o seguinte: a questão que foi votada hoje é se ele é se a gente vai escutar ele hoje, fazer as perguntas hoje ou amanhã. Por quê? Ele tem que dar uma resposta para nós o dia que ele vem. Isso que eu estou falando. Mas não tem que estar no requerimento. Está na lei orgânica.
O que foi votado é
tá
que
na
não
lei
seria
orgânica
hoje
que
porque
cê...
ele não apresentou.
Não apresentou, não. Ele não mandou.
Vamos dar aqui a fala, vereador Gustavo.
Senhores vereadores,
foi votado é falando o dia que ele vinha.
Vamos despedir o dia que o secretário virá. O
vereador Wendel, com a parte. A palavra está com a
parte só para... para concluir essa questão aí, aqui, se a gente quiser colocar uma coisa na pauta, a gente não chega aqui e coloca na pauta, não. Se vier um deputado, um senador, um governador, ele não chega aqui e fala o que ele quer, não, gente. Isso aqui é uma casa de leis. Aqui tem que ter ordem e decência. A pessoa tem que vir, se reportar, falar que vai vir, marcar o dia, né? Chega aqui e eu vou falar. Entendeu? É logo, claro que o plenário é soberano. E o plenário usou já a soberania dele, votou que não vai falar hoje. Outra questão importante é o seguinte: se eu recebo uma convocação dessa, eu vou lá perguntar o que, que é, o que, que eu fiz, o que, que vocês querem saber. É falta de interesse também em procurar saber. Agora, aí está bem colocado que são assuntos diversos sobre o meio ambiente. Se eu fosse secretário do meio ambiente, nesse sentido, o que, que eu fazia? Fazia uma exposição de motivos, falando do meu trabalho, o que está sendo feito, o que não está sendo feito. A exposição diversa do meio ambiente, que eu entendo é isso. E tinha que ter entregado que sim. O requerimento não está errado, não. O requerimento não está errado. Agora, não entregou, gente, conversa superada. Vamos marcar data para ouvir o secretário e vamos ouvi-lo.
Vereador Castro.
Nossa, presidente, obrigado, Gustavo. É o seguinte. Em 2014, eu era presidente dessa casa, chegou a minhas mãos uma série de denúncias. Em cima dessas denúncias, eu mandei um ofício para o prefeito municipal para chegar até as mãos do nobre secretário e também para o Ministério Público. E nós não obtivemos respostas. Então é por isso que eu acho que o ofício, se me perdoe, vereador Jurandir, não está errado. Não está errado. Porque nós não obtivemos resposta em relação a essa solicitação da Câmara. E eu acredito que o nobre secretário, o senhor Luiz Lanner, ele está preparado para responder qualquer pergunta que for feita aqui pelos vereadores. Era só isso, presidente.
Então, senhor presidente, eu estou satisfeito com as minhas colocações. Muito obrigado.
Então, senhor, vamos ouvir os vereadores que estão inscritos aqui.
Senhor presidente, eu pedi para me falar.
Sim, eu já vou passar a palavra, só que o plenário já decidiu que não será hoje. Então, vamos marcar a data e dar prosseguimento.
Não será, senhor presidente, eu quero responder a respeito do requerimento.
Certo, você está inscrito aqui, eu vou te passar a palavra. Tá? Com a palavra, o vereador Domingos Filho.
Vereador Jurandir, eu vou até direcionar a palavra ao senhor. Vereador, aqui nessa casa, aconteceu no tema livre, onde eu estava debatendo a respeito sobre o meio ambiente. Nós pegamos um conteúdo, que esse conteúdo foi formado aqui dentro dessa casa. Dessa fala minha, foi provocado o quê? Pedi um requerimento. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu tenho que fazer o requerimento para ele ser. Agora, o conteúdo não interessa qual é o conteúdo, não. Se chama meio ambiente. O que é meio ambiente para o senhor? O senhor me responde. O que é meio ambiente?
Vereador Domingos Filho. Vereador que eu muito estimo e admiro. Eu não falei que o requerimento está errado.
O senhor falou que o requerimento estava errado. Não tinha conteúdo.
Não está. Está genérico.
Então, genérico é o quê?
Está genérico. Ele pode responder o documento que está sendo
bater,
cobrado
bate
dele.
Um machado, não
ele
bate
pode
com toalha
responder
molhada,
em um
não,
livro,
porque
pode
a
responder
dor é maior.
Em duas linhas. Está certíssimo o requerimento. Só que ele não pode responder sobre um tema específico, porque não tem um tema específico cobrado. Ele poderia até apresentar-se aqui a própria Comissão de Meio Ambiente, que ele estaria certo. Eu só falei isso, vereador. Mas Vossa Excelência está correto. O requerimento surgiu em boa hora, numa fala de Vossa Excelência no tema livre, com diversos assuntos que já está na cabeça de cada vereador, o que, que vai ser perguntado ao secretário. E ele está aqui. Poderia ser hoje, pode ser amanhã, pode ser em agosto. Vossa Excelência está correto.
Nós temos que respeitar o secretário, mas nós temos que trabalhar em conjunto, porque a situação que está acontecendo, não só no nosso município, mas em todo o planeta, ela não é fácil. E se acontecer de nós ir embora, nós todos somos os culpados. Então, assim, nós devemos fazer a nossa parte. Já que nós trabalhamos pelo nosso município, a obrigação nossa é de cuidar do nosso município. E pedir os vizinhos para cuidar dos municípios deles também. Então, essa convocação do secretário, ela foi criada aqui dentro dessa casa. Eu tenho várias denúncias que eu fiz em Brasília, fiz no Ministério do Meio Ambiente, e tem muitas denúncias, não da
vereador
Comissão...
Vereador Filho, vamos deixar...
Certo. Não da Comissão de Meio Ambiente, mas sim de alguns moradores aqui do nosso município, onde relataram e eu recebi em meu gabinete, e ali... Eu acatei aquelas denúncias que eles fizeram. São denúncias que nós temos que trabalhar em conjunto. Então, não tem nada a ver. O secretário está vindo aqui para responder e está vindo também para nós criar novas ações. É onde nós vamos trabalhar em conjunto para tentar resolver o problema do meio ambiente aqui do nosso município. Nós não estamos aqui para, vamos supor, igual a gente está observando, tem alguns vereadores que já estão com uma pressão. Não. Eu queria a presença dele, certo? Não só eu, mas todos. Então é essa presença que, no diálogo, nós vamos resolver muitas coisas e tenho certeza que vamos colher bom fruto dessa conversa que nós vamos ter com o secretário. Obrigado, senhor presidente.
Eu vou passar a palavra para o vereador Jeremias em seguida.
Vereador Jeremias, me permite 10 segundos, bem rapidinho, só para tentar objetivar o... Senhor presidente, nós estamos numa discussão estéril aqui. Uma discussão que não leva a lugar nenhum, a resultado nenhum. E eu comumente bato em cima disso, que fica um falando uma coisa, coisa que não tem nada a ver. A questão é amanhã? Pronto, está definido amanhã. Não é amanhã? Qual é o outro dia? Hoje não é mais. Agora nós ficamos abordando questão de mérito, de discussão, de requerimento, que foi, que não veio. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que objetive as discussões para que tenhamos um resultado definitivo dessa discussão. Nossa pauta é extensa. Obrigado. Obrigado, vereador Jeremias.
Vamos ouvir o vereador Jeremias. Em seguida, vamos
encerrar esse assunto para a gente dar prosseguimento à pauta. Vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu acredito e espero que a vinda aqui do secretário é para que a gente possa contribuir na solução do meio ambiente. Nós não trouxemos você aqui, secretário, Vossa Excelência aqui, para te crucificar. Muito pelo contrário. O que nós queremos é uma solução. Esse é meu pensamento, esse é meu objetivo. Trazer pessoa aqui para crucificar, isso nós não vamos fazer e nem vamos admitir. O que nós queremos é contribuir para a melhoria do nosso meio ambiente. E eu gostaria de dizer ao novo presidente que o senhor poderia baixar um ato e dizer tal dia que vai vir o presidente ou vai hoje. O senhor poderia fazer isso, baixar
um
ato
uma parte, vereador.
Sim, eu acho até, seria assim, eu acho que o melhor era o presidente perguntar para ele que dia que ele pode vir. Não é baixar ato, é porque ele tem 30 dias para vir. 30 dias. Então ele vai perguntar bem, que dia que você pode vir? Pronto, acabou, eu acho que não tem que estar. Só isso, é melhor.
Sim, então eu falei, obrigado, vereador. E é isso que eu queria dizer, nobres colegas vereador, que eu vejo aqui que o que nós queremos, secretário, é contribuir. O que é que nós podemos contribuir para resolver o problema do meio ambiente? Você pode ter certeza que o vereador Jeremias tem preocupação com o meio ambiente e não está aqui para crucificar ninguém. O que nós queremos é encontrar uma solução. Muito obrigado, senhor presidente.
Encerrando as discussões, eu pergunto ao secretário se amanhã é possível o senhor comparecer ou o senhor marca uma data para a gente estar fazendo essa... atendendo essa convocação.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, me permita só um esclarecimento. Eu não vim aqui hoje com a intenção de cumprir a convocação. Eu vim aqui exatamente para conversar sobre qual seria a data melhor para esse encontro. Né? Uma vez que o requerimento, ele realmente deixa muito genérico, né? Então, amanhã, eu considero que amanhã não é um dia apropriado e que seria interessante, exatamente para nós, acrescermos um ganho a esse debate, que nós pudéssemos marcar uma sessão outro dia e nós poderíamos comparecer à Câmara, conversar com o seu presidente, com os novos vereadores e chegar a uma pauta comum. Inclusive, porque existem um código de meio ambiente para ser votado nessa casa e que talvez caiba alterações. Nós podemos estar contribuindo nesse debate. Então, eu sugiro, senhor presidente, que o senhor me receba amanhã ou na semana que vem para nós discutirmos uma data que fique melhor para ambas as partes.
Eu gostaria que já ficasse definido, né, uma data que o senhor já deixasse aqui, já estipulado uma data que o senhor pode comparecer. Porque aqui não se trata apenas de uma discussão para adequar isso ou aquilo, plano diretor, é uma convocação que os vereadores desejam fazer algumas perguntas. Então, eu gostaria que o senhor, dentro da disponibilidade, que já, atendendo a convocação também, que não seja desobedecido, né, o que manda a lei dentro da convocação, que o senhor estipulasse aí uma data que o senhor vê que é adequada para o senhor comparecer. E os vereadores vão respaldar essa data e marcar já uma...
Senhor presidente. Só lembrando, senhor presidente, por causa do recesso, viu? Hoje é dia 15.
Senhor presidente. Como ele não pode vir amanhã e não tem mais sessão, terá que fazer, convocar, né, uma reunião aqui no plenário.
Uma sugestão, presidente?
Sim.
Sim, porque para não ficar um impasse, e aí nós estamos hoje é quarta-feira, vamos embora realmente já bater o martelo e ficar definido, né? Deixa para segunda-feira, então, dia 20. Ficaria bom para Vossa Senhoria, na segunda-feira, né, dia 20, e todos aí nós só definiria, aí a Câmara vai definir qual horário, se vai ser durante o dia, se vai ser durante a noite, só ficaria de passar para o senhor o horário da convocação, mas que ficaria já definido para o dia 20. né, para não ficar uma discussão, acho que pronta a data. Que não pode prolongar muito, não.
Tem que ser pelo menos dentro dos 30 dias. Mas já que nós temos uma convocação, temos que decidir, ele já tem a disponibilidade de vir hoje. Por que não ser amanhã, uma sessão ordinária,
também, na verdade,
filmada, uma sessão que pode vir a sociedade, entendeu? Civil organizada, todo mundo. Vereador Antônio.
Se ele vem para definir a data,
já
ele
que
pode
tem que
definir
resolver,
amanhã.
Podia resolver logo, hein?
Não, aí não tem tempo de avisar o pessoal, né?
Fazer política não, vereador.
Eu pergunto, senhor Luiz Lanner, é possível segunda-feira?
Tudo é fazer política, não é fazer política não, ué. Nós temos que decidir o futuro da cidade, ué.
Ordem, peço ordem, né?
Eu prefiro com mais prazo, para nós podermos... nós temos uma agenda cheia durante o dia. Nós não temos condição de sequer pensar em essa tese. Então, por que não mais para frente um pouco?
Eu quero dizer a Vossa Senhoria que o senhor está sendo convocado. O senhor tem que atender a convocação, né? De acordo com os vereadores aqui. O senhor não pode simplesmente querer adequar sua agenda, querer buscar conforto. O senhor tem que atender a convocação. Então, o que nós estamos querendo é isso, é que o senhor estipule aí já uma data,
presidente,
para que seja ouvido aqui pelos vereadores.
Senhor presidente.
Mas é durante os 30 dias e 3 dias antes ele vai falar assim, é tal dia. Pronto.
Senhor presidente.
Tá, deixa para o dia 29, então, e ele responde no dia 29, que aí depois do 30º dia não tem mais jeito. Aí tem que o Ministério Público atrás.
Senhor presidente, eu acho que não tem... Para a sociedade, para casa, depois do pedido da CPI vai ser implantada, não tem ideia. Eu acho que agora a urgência é do governo de vir se explicar. Então, deixa ele no dia que ele quiser. Sabe, a CPI tem um instrumento para trazer a hora que quiser.
Presidente, só um minutinho. Eu quero saber, eles estão criando uma CPI e uma comissão para criar uma CPI, não tem uma ata. Não tem uma coisa que eles provam quando...
Senhor vereador, nós estamos em outro tema.
Vereador, a comissão foi ontem aqui, que foi criada, certo?
Eu peço que vocês não entrem em nenhum outro assunto, que nós estamos decidindo aqui o dia que o secretário virá dar explicações de acordo com a convocação.
Senhor presidente, então deixa ele decidir a data dele e você convoca uma sessão extraordinária no dia, para poder ele falar, ué.
Não há necessidade de convocar extraordinária. Senhor secretário, eu quero que o senhor defina um dia, dentro do prazo, para a gente marcar já, sem mais delongas aqui.
O senhor tem a convocação aí, vereador? Me permita, senhor presidente. Próxima quarta-feira, é possível? Tá bom.
Sim, se os demais vereadores estiverem de acordo. No período da noite, senhores vereadores, na quarta-feira...
19 horas.
Às 19 horas.
19 horas. Tá, pronto, está definida a data. Agora vamos votar, sim ou não. Pronto.
Então, fica definido quarta-feira às 19 horas.
Até que quarta-feira tem muitas...
Próxima.
É o dia.
Mas vai decidir o plenário.
Quarta-feira, 23 às 19 horas. 22, então. Quarta-feira, 22 às 19 horas.
22/6/2016. A data está definida para a gente objetivar nosso trabalho.
Então, peço ao secretário que colha os votos para aprovação da nova data que o secretário comparecerá a esta casa.
Vereador Santiago.
Sim.
Vereador Ian Patrick.
Voto sim.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto não.
Vereador Gustavo.
Sim.
Vereador Castro, sim. Vereador ST Caetano.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Faleiro.
Sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Divino Ramos.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Então, o plenário decidiu pela vinda do secretário aqui na quarta-feira, dia 22, às 19 horas. 22/6, às 19 horas. Então, o senhor secretário, o senhor está dispensado. Muito obrigado por ter comparecido aqui a esta casa.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Tenham uma boa noite.
Dando continuidade na sessão, peço ao secretário que faça continuidade à pauta, à nossa pauta de hoje.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 15/6/2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projeto de lei, projeto do Legislativo, projeto de lei ordinária. Autoria, vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 042/16. Dispõe sobre diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de política pública, de políticas públicas educacionais voltados à educação bilíngue, Libras, Português, escrito, a serem implantadas e implementadas no âmbito do município de Formosa e da outras providências.
Caminho o projeto para as devidas comissões para pareceres. Peço ao secretário que dê continuidade nas matérias.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicito a excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, de autoria do vereador Antônio Faleiro. Número 460/16, fiscalizar a ANTT a fim de averiguar as condições dos transportes públicos interestaduais que embarcam e desembarcam passageiros no município de Formosa. 466, reformar e revitalizar o parque de lazer às crianças do Laguinho do Vovô de acordo com as normas do ABNT. 467, revitalizar a placa de trânsito na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, que informa o sentido em direção ao Fórum, CIOPS e Cartório Eleitoral. 468. Ofertar bolsas de especialização lato sensu na área de educação, pago integralmente ou parcialmente pelo Poder Municipal de Formosa aos professores da Rede Municipal de Educação. De autoria do vereador Domingos Divino Ramos. 522/16, pintar a faixa de pedestre na rua Olímpio Jacinto, esquina com a rua Valdomiro de Miranda. 523, construir rotatória na rua Pedro Monteiro Guimarães, próximo à creche Rainha da Paz, situado no setor Lagoa de Santos. 525, trocar lâmpadas em toda a praça Rui Barbosa. De autoria do vereador Domingos Filho. 527/16, fazer encascalhamento na rua 07, quadra 58, em frente à casa 15B, no Parque Vila Verde. 528, fazer limpeza geral na rua 15, no Bosque 2. 529, viabilizar construção de uma praça em frente à quadra 46, no conjunto habitacional Padre José. 530, viabilizar construção de uma praça pública no Jardim Triângulo. 531, viabilizar construção de uma quadra poliesportiva na Vila Vicentina. 532, fazer troca de lâmpadas queimadas na rua 9 do setor Village. Diretoria do vereador Nelly não está presente, senhor presidente, serão retiradas. Diretoria do vereador Santiago, 487/16. Providenciar campanha de divulgação do Disque 100, onde pode ser denunciados os casos de violência e de abandono contra os idosos. 488. Providenciar fiscalização sonora com medição de decibéis das propagandas nas lojas da rua Visconde de Porto Seguro e veículos de propaganda sonora. 489. Providenciar cadastramento, monitoramento, recuperação e preservação das nascentes existentes no município de Formosa e região. 490. Dispor sobre campanha permanente de conscientização ao combate à corrupção no município de Formosa. 491. Providenciar a inclusão da disciplina Educação Moral e Cívica no currículo das unidades escolares de ensino fundamental da rede pública do município de Formosa, Goiás. E 492.
cumprir a Lei nº 486/2011, que dispõe sobre a criação do Programa de Saúde Vocal do Professor da Rede Municipal de Ensino e da outras providências.
Em discussão, as indicações.
Com a palavra, presidente.
Vereador Antônio Faleiro.
Só para corrigir um erro de digitação, na 460/16, fiscalizar o ANTT. É o contrário, a ANTT fiscalizar. É só. No digitar, ele inverteu. Obrigado.
Não havendo mais manifestação, indicações aprovada. Peço ao secretário que dê continuidade à pauta.
Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Executivo. Projeto de Lei Ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 020/16. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências.
Em discussão, o projeto.
Senhor presidente, o líder.
Vereador Jurandir.
O líder de governo, nosso vereador vice-presidente Nelly, não se encontra. Eu só queria dizer que o projeto de lei ordinária 020 trata-se da elaboração da LDO do nosso município. Ela se faz necessário para o próximo ano e temos que dar encaminhamento, porque também pelo nosso regimento não poderemos nem ter o recesso se assim não encaminharmos. O projeto de lei já foi distribuído a todos os vereadores e acredito que tenham já tomado ciência. Peço para colocar em votação se nenhum tiver mais nenhuma manifestação.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, peço ao secretário que colhe os votos para o projeto.
Votando para o projeto de lei ordinário 020/16. Como voto, vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Sim.
Vereador Caetano.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro, voto sim. Vereador Gustavo.
Sim.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Voto sim.
Vereador Jeremias. Vereador sim. Vereador Jurandir.
Sim.
Vereador Wendel Patrick.
Voto sim.
Vereador Santiago.
Sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que dê continuidade à pauta.
Senhor presidente, vereador Emílio Raixis não se encontra. Retirado. De autoria do vereador S.D. Caetano, projeto substitutivo, projeto de lei ordinário substitutivo número 001/16, ao projeto de lei ordinário número 032/16, dispõe sobre a organização e funcionamento do município de Formosa das feiras livres.
Em discussão, o projeto de autoria do vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente.
Vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto, na verdade, ele tem assim, uma aceitação do próprio segmento aí dos feirantes. Ele vem, na verdade, para aperfeiçoar, né, e contemplar o direito desses segmento do município de Formosa, a questão de feira livre, os próprios feirantes, e tirar uma autonomia, né, deixada no projeto original do executivo, que eu já dei exemplos aqui, que acaba sendo prejudicado. Porque foi dada autonomia, por exemplo, na questão lá do Centro Ebrahim Jorge, a feira do Centro Ebrahim Jorge, e o prefeito, não tendo nenhuma limitação, fez, inclusive, na campanha, um acordo com o pessoal lá, dizendo que é o seguinte, que não ia cobrar valor excedente àquele valor definido que eu estava pagando, que era R$20. Então, pensa não que chegou lá boleto de 300, de 500, de 80, conforme a questão dos boxes. Então, teve um aumento realmente significativo. E nós estamos realmente limitando. E outra, o poder público, ele tem que ser um motivador. Ele não pode criar, nessa questão, como se trata de feiras livres, nós temos que ser motivadores. O poder público tem que motivar esse segmento a exercer essa atividade. Portanto, eu vejo de forma muito positiva este substitutivo e
Requeiro a vossas excelências que aprovem esse substitutivo nessa sessão, né, porque ele irá contemplar, sim, de forma muito significativa, os feirantes e o segmento Feira Livre no município de Formosa, senhor presidente e nobres vereadores.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos os vereadores, eu gostaria que tivessem, os que estão fora, gostaria que estivessem aqui para me ouvir. Eu, na verdade, todos os vereadores sabem que eu estou trabalhando nessa questão desde o ano passado, que tive várias reuniões com segmentos, dos feirantes, inclusive nessa casa, inclusive na SMT, a convite na época, secretário Divino Ramos, nos reunimos lá e redigimos a lei de acordo com seus interesses. De lá para cá, foram várias mudanças que foram feitas no decorrer do ano passado e desse ano, sempre com o objetivo de atender os feirantes. E aí o vereador Caetano coloca um projeto substitutivo. O projeto substitutivo do vereador Caetano, é oportuno que vossas excelências saibam, vereador Antônio Faleiro, é que esse projeto não acrescenta absolutamente nada. Ele não cria nada por ele mesmo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele inverte em alguns pontos, não é? Questões de um artigo em determinado local, ele passa para outro. Acrescenta muito pouco. Fala em defesa dos feirantes, aonde retira uma parte fundamental, onde eu coloco que o projeto trata-se de uma parceria público-privada, o vereador Caetano vai lá e suprime essa parte. Então, quer dizer, eu me chama muito a atenção um cidadão, um vereador, que na verdade não constrói, né? Ele pega o construído dos outros. Teve todo esse tempo para me procurar, sentar, disse, não, vereador, vamos fazer uma emenda aqui, vamos fazer uma emenda ali, vamos fazer uma emenda lá. Sendo que eu atendi todas as demais demandas que ele já tinha apresentado em outras situações. Por exemplo, o meu projeto, conforme previsto e solicitado pelos feirantes, a previsão era de 7 horas de feira. Ele coloca 8. Quer dizer, o feirante já vem de madrugada. Ele fica uma hora a mais de acordo com o projeto do vereador Caetano. Quer dizer, não existe essa parceria público-privada que ele foi lá e cortou isso também. E fala em defesa dos feirantes. Fala num valor definido a ser cobrado de R$15. Ele estabelece esse valor. Eu, no meu projeto, esse valor é estabelecido entre a Associação dos Feirantes e... o poder público. Então, quer dizer, não tem como o poder público estabelecer um valor sem que a Associação dos Feirantes seja ouvida e deliberado de uma forma em conjunto. Então, quer dizer, senhor presidente, senhores vereadores, isso não é nada mais do que uma cópia de um projeto de um outro vereador que vem trabalhando há muito tempo, que inclusive outros vereadores também participaram, inclusive lá no centro administrativo, com dezenas de feirantes, com quase 100, aqui com mais de 50, aonde o vereador Caetano não participou de nenhuma, exceto uma vez que esteve aqui por 5 minutos e saiu. Então, quer dizer, se locupletar com o trabalho dos outros, é muito fácil, é muito fácil. Outra questão, para vossas excelências têm uma ideia, aqui está o número de projetos que eu fiz, que dão mais de 20, sem falar nessas últimas sessões, como os senhores podem ver, todos podem ver, né? Aqui, ó, são vários, mais de 2 dezenas, e aqui está o do vereador Caetano, são 3, ao longo de todo esse tempo. Então, senhores vereadores, os senhores são testemunhas do meu trabalho, acompanharam, e acho que deixo pelas suas consciências em achar que o projeto do vereador Caetano é melhor do que o meu, e que prevê mais benefícios que o meu, que isso na verdade é uma falácia, não é verdade, porque eu atendi a todas as demandas sempre dos feirantes, e acredito que vossas excelências, dentro de suas consciências, saibam bem quem efetivamente trabalhou, se dedicou, está na defesa dos feirantes e não na defesa dos seus próprios interesses. Por essa razão, senhores vereadores, eu conto e espero que vossas excelências votem pela rejeição do projeto substitutivo e, posteriormente, pela aprovação do meu projeto, que vem há mais de 1 ano sendo trabalhado cansativamente, exaustivamente. Por enquanto era isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Divino Ramos.
Muito bom dia, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Na verdade, na minha avaliação, senhor presidente, senhores vereadores, nenhum desses dois projetos apresentados aqui hoje atende às necessidades do segmento dos pequenos produtores da cidade e dos feirantes, automaticamente. O vereador Santiago disse que há muito tempo ele vem trabalhando esse tema e eu sou testemunho disso, na verdade. Sou testemunho e eu também venho trabalhando o mesmo tema já, talvez, até mais, há mais tempo do que ele. No mês de abril de 2015, eu convidei o vereador Santiago para uma reunião no meu gabinete, quando eu era secretário de Segurança Pública ainda, lá na secretaria. Senhores vereadores, no mês de abril de 2015, nós entramos nessa reunião às 14 horas da tarde e saímos às 18 horas. Foram 4 horas de reunião, onde fazia parte dessa reunião o vereador Santiago, eu, na época, como vereador licenciado e secretário de Segurança Pública, interessado na matéria, a doutora Vivian, que era a assessora jurídica da Associação dos Pequenos Produtores, dos Feirantes, lá do Centro Ibrahim Jorge, dois representantes da Secretaria de Agricultura, que era o Quendinho Kennedy e o senhor Olavo, dois representantes da Emater, a doutora Rosângela e o senhor Luiz Carlos, que esteve aqui ontem, e os representantes dos feirantes, me parece que eram 4 ou 5, entre eles nós tínhamos o presidente da associação, o tesoureiro e alguns outros membros. Nós construímos naquele dia, auxiliado pelo conhecimento jurídico da doutora Vívia.
Uma parte, e do vereador.
Só um momento, por favor. Auxiliado pelo conhecimento jurídico da doutora Vívia e o conhecimento jurídico do vereador Santiago, nós construímos um projeto de lei que atendia tanto o segmento dos feirantes quanto o Poder Executivo também no que tange respeito à regularização ou à regulamentação da feira dos pequenos produtores. Esse projeto, ele tinha 42 artigos. De lá nós saímos com esse projeto pronto e foi convocado pelo vereador Santiago uma audiência pública aqui nessa casa com os feirantes e eu fui convidado, estive aqui presente, participei do debate com eles e daqui saiu praticamente definido que esse projeto seria vindo para o plenário para ser aprovado. O vereador Santiago, ele apresentou esse projeto ao secretário de Agricultura, eu acredito eu, o senhor Vilmar Weber, e que ele destrinchou esse projeto. Ele retalhou, ele cortou mais de 50% do que nós tínhamos decidido ali.
Permite uma parte, vereador?
Tá, só um momentinho. Foi cortado, quase que na íntegra, tudo aquilo que foi definido, que dizia respeito aos feirantes. E manteve no projeto praticamente só o que interessava ao Poder Executivo. Praticamente só o que interessava a eles. Eu estou com os três projetos do vereador Caetano, eu estou com o projeto do vereador Santiago aqui na minha mão e estou também com aquele projeto. Tudo isso que está sublinhado aqui ó, de marca-texto é o que foi tirado do projeto que nós construímos naquele dia em 4 horas de reunião, auxiliado pela assessoria jurídica da associação, pelo vereador Santiago, que é um advogado e que conhece muito bem das leis. Eu não entendi, vereador, eu não entendi o porquê que foi mudado aquele projeto que nós tínhamos debatido com os feirantes aqui. Nós debatemos aquele projeto com os feirantes aqui e ficou um entendimento de que ele viria para o plenário para ser apreciado. Então, eu acho, na minha avaliação, que nenhum desses projetos hoje atende. Nenhum. Eu li todos os dois, me debrucei sobre os dois projetos hoje na minha casa, comparando com aquele projeto que nós tínhamos construído lá na secretaria, e nenhum dos dois atende. Atende sim o executivo. A feira não, os feirantes não atendem. E eu tive o cuidado, o zelo e a cautela de ir hoje na feira, lá no Jardim Califórnia, conversei com a maioria dos feirantes, mostrei para eles as divergências que vinham dentro dos projetos, daquilo que nós construímos, e nenhum deles estão de acordo, nenhum. O presidente lá da associação, o tesoureiro estava lá presente, mostrei para eles, falou, não foi isso que nós tínhamos feito com o Santiago. Então, eu permito a parte à Vossa Excelência e...
Obrigado pela parte, vereador. Primeiro, eu acho que Vossa Excelência tem equivocado no sentido em que diz que eu passei o projeto, ou não que eu passei, mas que o secretário diminuiu o projeto. Isso não é verdade. Vossa Excelência, na época, era secretário, não é? E não acompanhou os trabalhos aqui. Aqui houveram várias reivindicações de vereadores solicitando para tirar isso e tirar aquilo. Por exemplo, penalidades, multas. E, enfim, várias questões foram mudadas efetivamente. O secretário, sim, fez algumas colocações. Agora, atribuir que ele foi responsável por retirar 20 artigos do... Isso não tem a mínima procedência, certo? Então, só para contribuir, foi retirado e colocado esse projeto várias vezes ano passado aqui, atendendo o que os vereadores levantavam em interesse dos feirantes. Eu jamais me coloquei criando algum tipo de prejuízo. Agora, Vossa Excelência tem a oportunidade de apresentar aí, por exemplo, algum artigo que traga prejuízo, né, que eu não consigo vislumbrar. Por outro lado, teve, por exemplo, uma senhora que trabalha num determinado órgão que está vinculado diretamente com os feirantes, que chegou a me dizer, olha... Um dia até eu encontrei ela e disse, olha, aquele projeto vai entrar de novo. Disse, olha, fui eu que mandei criar esses entraves no projeto. Os vereadores não servem para nada, mas para isso eles servem. Eu digo, mas eu não acredito que a senhora fez isso. Eu digo, acredite, os vereadores não servem para nada, mas para isso eles servem. Aí eu fico pensando, mas quem somos? Quem são esses vereadores que são tão passíveis de serem manipulados? E outra... Eu perguntei para ela, mas por que a senhora não me procurou, sentou comigo, vamos fazer as emendas? Por que os vereadores não me procuraram?
Conclua a sua parte.
Por que os vereadores não me procuraram para fazer emendas? Vossa Excelência mesmo, vereador Divino. Quer dizer, a gente poderia sentar durante esse período todo que eu entrei e dizer, Santiago, vamos acertar isso aqui, quero contribuir com isso aqui, vamos colocar mais isso aqui. Agora, sabe, simplesmente... Não porque traz prejuízo aos... Mas prejuízo em quê? Aonde? Essa é a questão. Obrigado. E para mim só tem benefício.
Eu não o procurei, vereador, porque nós já tínhamos nos reunido por 4 horas, por 4 longas horas. Nós tínhamos debatido com os feirantes que era a classe interessada e tínhamos definido. E digo sim, o secretário de Agricultura teve interferência sim na mudança do projeto, porque eu tive reunido com o prefeito, com a associação, com o projeto todo riscado no que nós tínhamos tratado e definidos aqui, e o próprio prefeito falou, isso aqui não vai porque o Vilmar não aceita dessa forma, ele falou isso para nós na época. Então eu acho, eu acredito, que esses projetos eles precisam ser ou retirados, todos os dois, ou rejeitados por essa casa, para que nós possamos, sim, chamar a categoria novamente para uma conversa, chamar para eles, para a gente apresentar esse projeto e ver o que é. E o senhor me pergunta onde tem prejuízo, eu já mostro logo no artigo 1º. Artigo 1º está aqui, ó, quando diz, ó, cria-se a feira livre e a feira do produtor rural. Nós temos duas feiras hoje, vereadores. Nós temos uma feira que funciona no Ibrahim Jorge aos domingos e a do produtor rural que funciona na quarta-feira lá.
Acho que o senhor está com o projeto errado. Não é esse projeto.
Não, eu estou falando o que nós tínhamos antes. E agora o senhor retirou. Agora o senhor retirou desse projeto atual o da quarta-feira. Por capricho do secretário. Por capricho do secretário. Porque ele não aceita. Ele não aceita a criação. O secretário não aceita a criação da feira da quarta-feira do produtor, juntamente com o da Ibrahim Jorge, porque ele entende que lá precisa ter uma outra regulamentação. E os mesmos feirantes que estão lá na quarta-feira são os que estão lá no domingo.
Mas eu vou lá e falo do produtor lá hoje. O regulamento das feiras livres são todas.
E do produtor. Nós tínhamos produzido o projeto nesse sentido. Então,
é um minuto para o senhor concluir.
Não, calma aí, nós estamos em debate. Ué. Nós não estamos em tema livre, não. Tá? O regimento permite, sim. Então eu encaminho ao plenário, encaminho ao vereador Soldado Caetano, que apresenta esse projeto substitutivo, que ele tivesse a consciência de que os pequenos produtores da nossa cidade precisam de uma lei que ampara eles. Que ampara eles e que dê a eles condições de trabalho. E essa lei apresentada por ele e a mesma que vem sendo substituída pelo vereador Santiago não atende a categoria. Eu discuti isso a fundo com todos eles e eles pediram que nós rejeitássemos esse projeto e construíssemos um novo. Ou então pedisse que o vereador retirasse todos os dois projetos para que nós juntos reconstruísse esse projeto e apresentasse ele. Pode ser assinado pelo vereador, não quero ser pai da criança aqui de forma alguma. Eu estou aqui defendendo a categoria porque eu tive com eles por várias e várias vezes reunidos, inclusive algumas vezes o vereador estava junto. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só para concluir. Na verdade, nós estamos discutindo, nesse momento, um projeto substitutivo do vereador Caetano. Então, quem pode ter autonomia de retirar é só ele. Eu, da minha parte, senhor presidente, acho que todos aqui são conscientes do quanto trabalhei, do quanto me dediquei. Eu nunca fui subserviente a secretária, prefeito, quem quer que seja. Atendi algumas mínimas sugestões, mas as sugestões, o grosso das sugestões, eu atendi aqui a pedido dos vereadores e dos próprios feirantes. E ninguém ouviu mais os feirantes do que eu. Ninguém se reuniu mais dos feirantes do que eu. Ninguém atendeu mais as reivindicações dos feirantes do que eu. Ninguém. Então, eu acho que cada vereador aqui é tranquilo para votar com a sua consciência, sendo conhecedor e estando a par da situação. Todo mundo tem conhecimento sobre toda essa situação que decorreu desde o ano passado. Em relação ao projeto do vereador Caetano, é isso que eu tenho para falar, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Jurandir vai fazer uso da palavra. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Vereador S.D. Caetano.
Senhor presidente e nobres vereadores, eu quero dizer a vossas excelências o seguinte. Realmente já tem uma discussão longa sobre essa questão de projeto. Agora, eu vejo extremamente até indevida determinadas palavras do nobre vereador Santiago. Porque quando ele apresentou esse projeto aqui, ele discutiu, e eu não tiro nenhum mérito e não vou entrar, tirar mérito nesse sentido de forma alguma. Lembro, nunca me chamaram para participar, os próprios, não, senhor, o projeto é do Santiago, eu não quero interferir, não. Não vou interferir, se puder contribuir, tranquilo. Aí o que aconteceu? Tal, o pessoal não gostou muito, realmente, da estrutura, né, que ele tinha colocado o projeto, e aí me pediu, eu inclusive peguei, fiz, elaborei, falei assim, ó, Santiago, eu não quero, mandei, inclusive, por e-mail, um projeto, eu mandei, entendeu? Mandei um projeto por e-mail para ele, falei assim, ó, eu quero as ideias que eu tenho aqui, que você pode acolher, o senhor vai fazer, eu não quero nem assinar esse projeto, não quero. Está no e-mail dele, eu tenho o e-mail registrado que eu enviei para o nobre vereador. Então, assim, eu nem queria, eu só estava trabalhando para contribuir com o que ele estava trabalhando. Mas, infelizmente, o projeto, e aí eu concordo no ponto que o vereador Divino colocou, estava atendendo, na verdade, os interesses do secretário e do prefeito. E isso, eu, inclusive, em discussão com ele, ah, eu não concordo com isso, que você está prestigiando o executivo, e o projeto realmente estava prestigiando extremamente o executivo.
Permita uma parte, vereador?
Só um momento, por gentileza. Extremamente atendendo os interesses do executivo. Eu, infelizmente, aí apresentei, o substituto, ele tirou o projeto, não quis tramitar, tal, beleza, voltou de novo. Como voltou e ainda não contemplando, e aí na minha avaliação de forma positiva, aos feirantes e à feira livre, eu vou dar só um exemplo aqui para vossas excelências, que o vereador Santiago colocou que eu aumentei, né, ele colocou lá 7 horas só para os feirantes trabalhar, e eu coloquei 8 horas para trabalhar. Mas assim, eu acho até leviano para o novo vereador, que é um advogado, fazer uma explanação dessa para vossa excelência, sem ler o texto, né, do artigo. Então, olha só aqui, eu sou um pouco leigo, estou realmente agora estudando, né, quero aprender muito sobre direito, mas o meu artigo, que ele falou que aumentei para 8 horas, diz da seguinte forma...
Qual artigo aí? Então,
aí eu quero que vossas excelências...
Qual artigo, vereador?
É o artigo 8º, inciso 2, diz o seguinte: a feira terá duração máxima de 8 horas. Ou seja, eu não estou colocando aqui de forma definida que o cara vai feirante ter que ficar até 8 horas, não. Nós estamos prestigiando esse feirante, que se eles verem que o movimento está bom, é um momento de ser beneficiado e quer trabalhar uma hora a mais, ele vai ter.
Agora, 7 horas, não, se tem, não vai poder trabalhar, porque pela lei não pode. Mas nós estamos prestigiando o feirante. Prestem bem atenção. Segundo, ele falou que eu fiz a cópia idêntica do projeto dele. Aí eu vou fazer só uma leitura do primeiro artigo do projeto que ele apresenta, que diz o seguinte: o artigo 1º dispõe sobre a criação, organização e administração no município de Formosa das feiras livres. Tá, o meu artigo 1º diz o seguinte: artigo 1º, o funcionamento de feiras livres no âmbito do município deverá ser autorizado pelo Poder Executivo e, se houver interessados e locais liberados pelo órgão ou secretaria competente, que defina com os interessados dia e horário de funcionamento, objetivando o aquecimento econômico e a geração de renda no município, por meio mais simplificado possível aos feirantes. Nós não podemos criar muitos entraves. E o projeto que realmente eu já vi aqui tinha 42 artigos, mas era ferro, era só punição, praticamente, assim, prestigiando o executivo para arrecadar. Nós tivemos aqui problema lá, como eu já falei, do Centro Major. Nós tivemos problemas aqui com mototáxis que levaram ferro até falar chega. Por quê? Porque nós não definimos de forma clara o direito desses trabalhadores. Deixamos para o executivo, deixamos para o poder público aí, o executivo, ferrar, e hoje ferraram eles mesmos. Estão extremamente contrariados com essa. Mas eu vou dar a parte para o nobre vereador se pronunciar.
Vereador Caetano, reitero, 95% do seu projeto é cópia. É, esse mesmo projeto dos 42 artigos que Vossa Excelência coloca, que era ferro, com a sua expressão, nos feirantes, é o mesmo projeto que o vereador Divino disse que era perfeito. Então tem alguma coisa errada. Outra questão, todas as alterações que Vossa Excelência colocou aqui, que eu retirei o projeto, eu fiz ou não fiz as alterações? Todas elas, eu fiz. Em momento nenhum, eu fui defensor da administração ou de secretaria. Eu não fui procurar não fui procurar feirantes. Eu não fui lá bajular presidente de feira. Entendeu? Eu não fui lá bater em banca de feira. Nunca fiz isso. Não sou bajulador. Entendeu? Foram eles que vieram me procurar. E me coloquei à disposição para fazer isso. E fiz, e faço, na maior boa vontade. Agora, trazer uma inverdade aqui, dizer que não, que foi trabalhado, era benefício da administração. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não procede, que o secretário foi lá e delimitou. Ele pode ter escrito o que ele quiser em qualquer papel, em qualquer cópia do que ele quiser. Agora, eu ser responsável pelas alterações dele... Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, fui responsável, sim, por alterações que Vossa Excelência sugeriu, que o Emílio do Raio X sugeriu. Fui responsável, sim, por várias questões levantadas aqui, sempre com o objetivo de melhorar o projeto. Então, senhores vereadores, nós aqui querer dizer que não, que está prejudicando, isso não é verdade. Isso não é verdade. Vossas Excelências podem até achar ou querer... Dizer, não, ó, vamos retirar esse projeto, porque o camarada está tendo visibilidade. Tudo bem. Agora, de trazer prejuízo, isso é inverdade. Obrigado pela parte.
Boa parte, vereador.
Sim.
Eu acho, não sei se o vereador Divino pediu primeiro.
Você tinha pedido? Vossa Excelência, primeiro.
Não, eu só quero falar o seguinte. São 3 projetos... Já foi totalmente discutido, né, amplamente discutido, mas são projetos complexos. Então, convoca uma audiência pública com os feirantes. Vamos retirar os projetos, convoca uma audiência pública com os feirantes.
Outra, né, que já
tem. Com outra audiência pública. Fique gravada a audiência pública para poder ninguém falar que falou isso ou aquilo. E vamos resolver essa situação. Eu acho que Vossa Excelência também é bem maleável. Vamos convocar a audiência pública para tal dia. Então, que atenda o executivo e atenda os feirantes, que ninguém tenha prejuízo. É só para poder, estou falando só para poder não ficar jogando um contra o outro e jogando o feirante contra o executivo, o feirante contra o vereador contra o feirante. Outro dia eu cheguei na feira, o cara virou para mim e falou, não vota no projeto do Santiago. O outro virou e falou, não vota no projeto do Caetano. O outro virou e falou, não vota em projeto nenhum. Falei, ah, então vocês não estão querendo nada, porque... Ué, tem que estabelecer uma regra. Vamos fazer uma audiência pública e vamos resolver essa situação. Vamos gravar tudo, está tudo gravado ali, ó. Muito obrigado.
Concorda, vereador Caetano?
Só a parte do Divino Ramos.
Não, eu só queria encaminhar... O vereador Santiago, o senhor precisa parar com essa mania, vereador, de falar que só o senhor entende as coisas aqui, só o senhor é o santinho aqui dentro dessa casa. Eu procurei feirante, sim, senhor. Eu procurei lá, mas não foi para querer atrapalhar o projeto de Vossa Excelência, não. Eu fui lá saber se realmente estava de acordo com isso que o senhor propôs. E não é mentira, não. Pode ser até uma coincidência muito, muito interessante de ser falada. As mudanças propostas pelo secretário, no projeto que eu discuti com a associação, daquele primeiro que nós tínhamos confeccionado de 42 artigos, o que ele mandou retirar, é uma coincidência muito grande, que praticamente é o que o senhor apresenta nesse projeto. Então é uma coincidência do que aconteceu, não é mentira não. O senhor vem falar, chamar vereador de mentiroso, você não pode falar isso não, entendeu? Porque eu fui atrás sim, para me entender o que estava acontecendo. E eu acho que isso é dever de cada um dos vereadores. Qualquer matéria que for discutida aqui, nós temos que procurar a classe interessada. Obrigado.
Só para responder o vereador Divino. Primeiro, vereador, eu nunca quis dar uma de santinho ou dizer que eu sei mais do que alguém ou só eu que sei, jamais disso. Agora, o senhor interprete o que o senhor bem entender. Entendeu? É assim como o senhor acha isso, eu também acho outras coisas. Por exemplo, o senhor como secretário não tinha nada que se meter com área que não lhe pertence. O senhor teria que secretariar.
O que o senhor foi fazer lá, então?
Foi em consideração a Vossa Senhoria.
Obrigado.
Foi em consideração a Vossa Senhoria. Não foi por desconsideração que eu fui lá. Entendeu? Então, quer dizer, o senhor dizer que não, que eu lhe chamei de mentiroso. Eu jamais lhe chamei de mentiroso. Nunca.
O senhor disse que nós trouxemos em verdades aqui. Quem traz em verdade está mentindo.
Em verdades em dizer que eu fiz as alterações que o secretário determinou. Isso não é em verdade. Isso é mentira mesmo. O que eu fiz foram alterações, inclusive, que os vereadores sugeriram e que alguma ele sugeriu também. Agora, dizer que eu catei o projeto, fiz a metade porque ele mandou, isso é mentira. É mentira, é uma inverdade, é uma mentira, isso não é verdade. Entendeu? E quem quer acreditar nisso, acredita, como acredita no que bem entende. Então, isso é isso, senhor presidente.
Senhor presidente, eu continuo afirmando o seguinte. Eu não tenho essa prática e o vereador, na verdade, o vereador Doutor Santiago, se coloca, como colocou, o vereador Caetano apresentou dois projetos. Eu tenho uma questão de defender o interesse maior, que é da população, é o direito da população. E, infelizmente, a atuação do nobre vereador aqui tem que ser muito mais defensora do executivo. Isso é realidade. No projeto, quando eu falei que a questão, apresentei várias propostas e ele alterou por diversas vezes o projeto dele, porque ele realmente entendeu que o projeto estava prejudicando, sim. Tinha pontos que não eram benéficos à população. E ele pegou ideias dos projetos que eu mandei para ele, porque eu não tinha interesse nenhum. Mas como eu vi que não estava contemplando, entendeu? Eu tive que apresentar o substitutivo. Eu não tinha interesse nenhum de apresentar. E não procurei, também não fui bajular ninguém, não. Eu tenho um compromisso de procurar fazer aquilo que é melhor para a sociedade. E ele tinha, por exemplo, a questão do artigo de deixar um valor definido, porque se você deixa indefinido para o executivo, ele vai cobrar o valor que ele quiser. Ele vai baixar um decreto lá e vai, né, colocar. Agora, eu quero é que os feirantes, que o sistema Feira Livre em Formosa funcione.
Vereador Caetano, seja financiado. Já passou 10 minutos.
Só 10 segundos, só para responder. Vereador Caetano, eu não fiz nada em defesa do executivo, tanto que ele atendi todas as suas demandas. Agora, eu não tenho compromisso com a burrice, entendeu? Se eu estou errado, eu sou capaz de refletir, entendeu? E reparar aquele erro. Então, Vossa Excelência, quando fala que eu defendi o executivo, talvez outras pessoas também tenham defendido junto comigo sem achar que estavam defendendo, entendeu? Que tinha uma postura num determinado momento e outra postura em outro momento. Não.
A minha postura foi o quê? Como Vossa Excelência sempre atendeu o interesse da população. Tanto é que flexibilizei esse tempo todo e retirei todas as vezes o projeto. E acho muito adequada a colocação do vereador Gustavo Marques, onde sugere que nós façamos uma audiência pública. Vossa Excelência retira o seu projeto, eu retiro o meu mais uma vez, porque ninguém trabalhou mais do que eu, ninguém. Eu retiro mais uma vez em benefício para provar que eu não tenho compromisso com quem quer que seja. Eu tenho compromisso com a população de Formosa. É com isso. Então, eu me coloco nessa posição. Se Vossa Excelência se coloca, que retiramos e abramos audiência pública no segundo semestre.
Sem sombra de dúvida, nobre vereador Santiago, eu só estou colocando para esclarecer pontos realmente que teve. A questão da própria interferência do secretário nesse projeto aí, né, eu, inclusive, tive conversa com você nesse sentido. Mas está em discussão, certo. Senhor presidente, não tem tempo quando está em discussão o projeto. Então, assim, é regimental. Nós vamos entrar para finalizar. Né, eu acho que tem que ser feito, sim, e o melhor para os segmentos feirantes. Tá? Só assim... Dessa vez eu vou participar, até porque é o seguinte, o que acontece? Né, o próprio vereador discutiu com o feirante, isso, aquilo outro, o vereador Divino também discutiu. Porém, o que acontece? Tem muitos feirantes, na verdade, que ele não tem o entendimento de como vai funcionar na prática aquele dispositivo. E aí, passam informação para ele pensa, não, beleza, então vai ser assim. Aí quando vai ver a prática jurídica, é totalmente diferente do que foi informado para ele.
Toma parte, vereador.
Sim.
Mas a questão é que está tratando do futuro e do dinheiro do feirante. Ele tem que vir aqui e ele tem que estar aqui, ó. Se ele tiver interessado em defender o direito dele, ele tem que vir aqui, sentar na cadeira, escutar e discutir. Não é só chegar lá na feira e ficar cobrando da gente, não. Ele tem que sentar na cadeira aqui, escutar, discutir, vai ter assessoria jurídica, ele pergunta pro jurídico, mas aí a gente resolve essa situação direito. Entendeu? Eu acho que já está bem debatido, acho que já podia retirar logo os dois projetos, a gente marca essa audiência pública e vamos tocar para frente. Muito obrigado.
Eu concordo com Vossa Excelência, vereador Gustavo Marques, sem sombra de dúvida, até em prol da população. Nesse momento, a gente concorda 100%. Como o vereador Santiago também já concordou, né, eu jamais vou ser contrário a uma questão que vai beneficiar a população. Porém, dessa próxima discussão, aí eu vou participar de forma efetiva até para poder discutir cada dispositivo e falar, ó, dispositivo é assim, ele vai beneficiar vocês feirantes assim, ou não vai, entendeu? Para a gente pegar e ficar assim, de forma bem clara. Quer falar, esse dispositivo aqui não está prejudicando. Ó, tem esse aqui vai prejudicar nisso aí. Se eles aceitarem, né, eu acho que a forma mais correta é essa aí, a gente marca uma data, vereador Santiago, né, lá realmente para o segundo semestre, nós vamos e discute isso de forma bem, bem ampla mesmo, né, para poder colocar esse projeto para funcionar, né, para poder atender a população. Então, da minha parte, e concordando aí o vereador Santiago, então, concorda com a retirada dos dois projetos?
Sem dúvida, vereador. Minha palavra é uma só, não some de duas palavras.
Isso é bom. Igualmente, Caetano também não muda. E graças a Deus eu mantenho meu posicionamento desde o começo, quando assumi esse parlamento aqui, e vou manter até o último segundo do meu mandato aqui nessa Casa de Leis. Então, fica aí retirado já o meu projeto, senhor presidente, que eu peço a retirada do substitutivo para que seja aí discutido, então, em conjunto com os feirantes.
Vereador Divino Ramos, com a palavra.
Eu falo a verdade, estou até surpreso com o ocorrido e feliz, né, pelo entendimento do vereador Santiago e pelo vereador Caetano de retirar do projeto. Eu vou até me abster de falar o que eu ia falar aqui agora e toca a sessão para frente. Obrigado.
Peço ao secretário que dê continuidade às matérias.
Vereador Santiago, o senhor retirou?
Sim. Senhor presidente, só antes da palavra do nosso secretário, queria só cumprimentar nosso amigo Jessé, que está aqui no nosso plenário. Algumas vezes ele tem participado aqui das nossas sessões e hoje veio aqui também estar
acompanhando os nossos trabalhos. Seja bem-vindo, Jessé, volte sempre. Obrigado, senhor presidente. Desculpe ter interrompido.
Bom, senhor presidente, como foi retirado, vereador, os dois projetos? Estava em discussão o projeto do SD Caetano. E o vereador Santiago pediu também a retirada do projeto 032/16. Então, ali o próximo projeto de autoria também do vereador Santiago. Projeto de lei ordinária 034/16. Dispõe sobre o projeto Apadrinhamento Afetivo Amor que Transforma e dá outras providências.
Em discussão, o projeto de autoria do vereador Santiago.
Senhor presidente, muito rapidamente. Na verdade, esse é um projeto que já existe em outras cidades, né? É, que prevê um apadrinhamento afetivo, né, de crianças, que proporciona uma ajuda material, prestacional, afetiva a crianças e adolescentes com processos na vara de infância e juventude. São crianças acima de 7 anos, né, algumas com necessidades especiais. É um projeto que já funciona em várias cidades do país. Né? Existe uma equipe técnica, pode ser composta por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, né? Uma estrutura de um abrigo institucional. Esse projeto prevê padrinhos afetivos, padrinhos prestadores de serviços, né? Que consistem em profissionais liberais. Existe um cadastro, o padrinho provedor, né, que contribui com suporte material, financeiro para a criança. Tudo isso é acompanhado por uma equipe técnica, né, um juiz da vara infância e adolescência. Né. Então, quer dizer, é um dispositivo que prevê os deveres dos padrinhos. É um dispositivo que serve para as pessoas, as famílias, né, que têm esse interesse em contribuir com crianças, né, desamparadas, às vezes de famílias desestruturadas, né, ter um suporte de outras famílias que vão poder dar não só a questão afetiva, mas muitas vezes contribuir com a escola, né, com o lazer, com pegar a criança no final de semana. Tudo isso tem um cadastro prévio, acompanhado pela vara de infância e juventude, acompanhado por um departamento competente. Então é um projeto bastante simples e espero que vossas excelências se sensibilizem e que votem favorável. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Castro.
Só parabenizar o vereador Santiago quanto à apresentação desse projeto, vereador Santiago. Vê em boa hora, realmente, a gente vê que o senhor está preocupado na formação do caráter, da moral e a personalidade das crianças, principalmente aquelas mais carentes. E dizer ao senhor, particularmente, eu já faço isso. Certo? Parabéns.
Bacana. Legal. Obrigado, vereador.
Continua em discussão. Antes de colocar em votação, também quero parabenizar o vereador Santiago e dizer que é um projeto, um programa muito importante, previsto na Lei Federal 8.069. E muitas vezes, vereador, esta lei ela não é cumprida. E esse programa ele vem abrir portas para que o município implante e que ele sirva para colocar crianças, mostrar caminhos novos, criar laços, né, de familiares. E que o município precisa implantar também todos os programas previstos na lei. Muitos não são implantados. Então, esse programa ele vem realmente trazer novas esperanças para principalmente as crianças carentes. Eu peço ao secretário que faça a colheita dos votos para o projeto 034.
Para o projeto 034, quando vota o vereador Santiago.
Eu, agradecendo as palavras do vereador Castro, professor Jorge, eu voto sim, muito obrigado. Voto sim.
Vereador Wendo Patrick.
Eu voto sim.
Vereador Jurandir.
Voto sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Zequinha.
Voto sim.
Vereador Gustavo.
Parabenizando também o vereador Santiago. Voto sim.
Vereador Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Parabéns, voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador SD Caetano.
Sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes.
Aí, voto sim, com muita honra.
Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta.
Projeto de resolução de autoria do vereador Santiago, número 005/16. Acrescenta termos ao parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Em discussão, projeto.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, esse, na verdade, esse projeto, eu já imagino o seu final. Não é? Esse projeto então,
Vossa Excelência poderia retirar logo esse projeto.
Não. Esse eu quero que Vossas Excelências votem. Na verdade, esse projeto trata da limitação das moções. Moção é um. Quero deixar bem claro que eu não sei de tudo, fazer um parênteses aqui, que eu não sei de tudo, mas as moções são homenagens, né? É um dispositivo regimental onde prevê moção de repúdio, moção de pesar e moção de homenagem. E a Câmara de Vereadores, eu tenho percebido no decorrer do ano passado, especialmente, e desse ano também, a última moção homenageou mais de 40 pessoas. Quer dizer, eu acho uma desproporção muito grande. Eu acho que deveríamos limitar em duas moções por vereador por ano. Mesmo assim, seriam 34 moções durante um ano. Entendeu? E a Câmara de Vereadores, muitas vezes, ela é taxada como uma casa de homenagens e não uma casa de leis. Então, no meu entendimento, não que eu seja contra dar moções, eu posso dar moções sim, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que se usa esse instrumento de uma forma desmedida por essa casa. Muitas vezes temos uma pauta extensa aqui com assuntos de interesse da sociedade, né? Onde se fica discutindo moções, fazendo homenagens duas horas, por exemplo, uma hora e meia, cada vereador fala, homenageia. Ó, muito obrigado por ter vindo, não sei o quê. Tá. Aí depois, quando vai votar os projetos de interesse da população, não vão votar tudo em bloco. Quer dizer, é uma inversão de prioridades que, no meu entendimento, isso tinha que ser abolido ou minimamente limitado. Eu não acredito que esse projeto seja aprovado. Agora, é minha obrigação, assim como pelo fato de ser um representante da população e ser cobrado por isso, entendeu? Senhores vereadores, isso me deixa, de certa forma, até constrangido. Entendeu? Agora, eu reconheço que todas essas pessoas que são homenageadas são merecedoras, não tenho dúvida disso. Não tenho, jamais questionei isso. E jamais votaria contra qualquer moção. Agora, a forma que isso é utilizada é totalmente inadequada, ao meu ver. Como, por exemplo, a forma que também essa casa faz homenagens através de título de cidadão comendão romérito, que nos últimos 4 anos gastou mais de 160 mil de dinheiro público. Eu sou contra isso. Não é? Como sou contra o vereador ter 70 dias de férias. Então, quer dizer, são opiniões parlamentares que divergem entre uns e outros, não é? Então, eu espero que Vossas Excelências, do ano passado para cá, tenham refletido em relação a essa questão e que possam votar de forma diferente, não é? Limitando esse tipo de homenagem, no meu entender, em duas por ano por vereador, e eu acho que número bem suficiente, não é? Se eventualmente tiver outras que precisar, o plenário é soberano. Ninguém vai se opor a pegar e dizer, oh, não, eu sou favorável que tu faça uma outra moção, ou mais, entendeu? Mas eu respeito as opiniões aqui e já sei, possivelmente, o fim. Qual vai ser a votação aqui? Porque eu não acredito, diante de todas essas posturas que a Câmara teve ao longo de 2015, que falou, eu faço parte dessa casa, e está tendo em 2016, acho muito difícil que eu consiga aprovar essa limitação, né, dessas homenagens, né, para a gente resgatar o caráter de casa legislativa e não casa de homenagens, conforme muitas vezes, a título de gozação, as pessoas pegam e sugerem. Né, e que eu não tiro a razão. E que, de certa forma, também já me foi colocado, olha, isso é uma campanha eleitoral antecipada. Eu também acho, eu também concordo. Entendeu? A própria população já me questionou isso. E, de fato, é um entendimento dessa natureza muito viável. Entendeu? Então, senhores vereadores, eu não vou me estender por algo que vossas excelências... Pois não, vereador Antônio Faleiro.
É, vereador Santiago, o nobre colega é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tem feito um grande trabalho nessa casa, mas eu, o meu modo de pensar é um pouquinho diferente do nobre colega. Eu acho assim, a nossa casa é uma casa política. É uma casa política. Agora, o que nós não podemos é abusar, às vezes, da nossa parte política, que às vezes fica assim, até sem graça. Às vezes você até dá uma moção, né, para uma pessoa que às vezes, vamos falar bem o português, que às vezes nem merece.
Tem que estar preso, né?
É, aí fica um negócio agradável. E nós, por exemplo, não temos como votar contra. Pelo companheiro, pelo... é um negócio desagradável, né? Então, o meu pensamento, eu também acho que o que nós temos que fazer aqui não é limitar. É cada vereador, né, pensar melhor em fazer essas moções. Só isso, o meu modo de pensar. E quer dizer o nome, colega, o senhor conhece aquela palavra Bidu? Bidu. Bidu é adivinhão. O senhor já está adivinhando que nós vamos votar contra. E eu ia votar favorável. Mas aí com essa palavra eu já não sei nem como é que eu voto mais, porque o senhor já adivinhou. Obrigado.
É, na verdade, vereador Antônio Faleiro, sempre com muito conteúdo e sapiência, não é? De anos de parlamento, e que eu respeito muito e admiro, se houvesse essa sensibilidade, naturalmente eu não teria entrado com isso, vereador. Mas, a meu ver, não há. Não é? Em dizer que eu adivinho, quer dizer, a partir do momento que se tem determinados dados, de determinadas questões, onde se pode se estabelecer um resultado prévio em cima de uma situação igual, se estima-se que aquela tendência seja a mesma. Então, mas mesmo assim ficaria lisonjeado se Vossa Excelência votasse favorável.
Não, só para completar, eu quero dizer para o meu colega que eu não lembro se eu já dei alguma moção aqui durante os 4 anos. Eu acho que durante 20 anos, se eu tiver dado 2, 3, olha lá. 20 anos. Certo? Mas não sou contra. Eu acho que cada um. Só que eu acho assim, às vezes, uma pessoa que não pensa, às vezes, só por questões de voto, às vezes usa, que é uma casa política. É uma casa política. Eu acho que tem que fazer política. Agora, não pode exagerar. Meu pensamento é esse. Mas também não pode ceifar, né, a vontade dos nobres colegas. Agora, eu só espero, e eu acho que tem melhorado essa casa, ela tem melhorado muito. Você vê que no começo nós tivemos aqui vários problemas e melhorou muito. Tem melhorado. Agora precisamos, acho que, melhorar mais, né? E esse ano, principalmente, que é um ano político, temos que ter mais habilidade. Só isso, só para...
Então, senhor presidente, só para complementar, espero que vossas excelências tenham refletido do ano passado para cá, não é? E possam ter mudado de opinião e aprovando essa limitação, que talvez nem nós mesmos estaremos sentados nessas cadeiras, né? Possivelmente a grande maioria será renovada, se não todos, não é? Mas que isso sirva para toda a população, que a população não quer ver homenagens, a população não quer ver... A população quer outro tipo de postura e atitude da Câmara de Vereadores. Pelo menos é isso que eu espero quando estava de fora, não é? Porque eu estou aqui há pouco mais de um ano, não é? Diferente dos outros vereadores aqui que têm muito tempo de casa, não é? Mas eu, como cidadão, não era isso que eu queria. E eu, como vereador, e hoje estou aqui sentado, pelo menos se eu viver até 31 de dezembro desse ano, não é? Espero viver bem mais. Não é isso que eu quero. Não é isso que me interessa. Não é isso que é importante. Então, senhores vereadores, espero que vossas excelências votem favorável. Obrigado.
Senhor presidente, com a palavra o vereador Divino Ramos.
Eu, na verdade, é uma matéria, né, complicada até da gente debater. Mas eu queria relatar algo aqui que seria interessante. Eu também sou... Não quer dizer que eu sou contra a questão dessas moções.
Eu estou no meu segundo mandato, no último ano do meu segundo mandato, vai para 8 anos de legislação, e eu também nunca apresentei uma moção aqui no plenário, por entender que também eu acho que não é o papel da casa praticamente fazer isso. Mas já tem outras pessoas que têm esse entendimento. O regimento prevê isso, né? E a gente não sabe. Agora, limitar em 2 por ano, eu estou aqui desde janeiro, eu voltei para essa casa em janeiro, eu não lembro, não sei se o vereador tem os dados, de quantas moções foi apresentada esse ano aqui na casa. O senhor falou 34 por ano, eu acho que nós não chegamos, ainda estamos na metade já do ano, né?
Posso responder? Uhum. Não, na verdade, o que acontece, vereador Divino? No ano passado, essa foi uma prática recorrente. Ah, esse sim. ano foi menos, menos do que o ano passado. Mas, por exemplo, teve últimas, por exemplo, que teve 40, mais de 40 pessoas homenageadas
uma parte, vereador,
numa moção. Divino. Então, quer dizer, no meu entendimento, vereador, isso... e de outras pessoas que me cobraram e que me motivaram a apresentar esse projeto, isso é uma forma de vínculo com o político, isso é uma forma de campanha antecipada, no meu entendimento, e de muitas pessoas, e isso que me motivou. Mas foi bem menos esse ano do que no ano passado.
É que eu não me lembro de ter nem 10, pois não.
Várias vezes eu escuto o vereador Santiago falando dessas 40 moções. Nós homenageamos aqui, no Dia Internacional da Luta contra o Lúpus, o único grupo do Estado de Goiás que combate, que dá assistência às pessoas do luto. E ele, várias vezes, falou: vereador, politicagem o senhor está fazendo com esse projeto. Politicagem o senhor está fazendo é com o projeto de acabar as férias, que o senhor me falou que não ia mudar nada, não muda nada não, vamos fazer sem mudar nada, você não precisa vir, é só seu funcionário que tem que vir trabalhar. Então, vereador, eu acho que o senhor tem que respeitar mais a ação de cada vereador aqui. Sabe? O senhor está falando, se referindo a 40 pessoas que têm uma doença incurável, que tem um trabalho a nível de Estado aqui, no dia que todo o Brasil deveria estar homenageando elas. Formosa foi uma das poucas cidades que homenageou e recebeu esse tipo de crítica. Né? Então, eu acho que da mesma forma que alguém pode falar para o senhor que é politicagem, muitas, várias pessoas me falam que esse tipo de projeto que o senhor está fazendo é sim politicagem. Em vez de apresentar projetos que vai beneficiar a nossa cidade.
Então,
eu quero me inscrever, senhor presidente.
Então, senhor presidente, eu não tenho nada contra, particularmente não tenho nada contra a apresentação de moções. Não apresento, nunca apresentei, e acredito eu que até o final do ano, a não ser que seja um caso de muita relevância, posso até apresentar. Não sou a favor também de que se limite isso a 2 por vereador, até porque nós não estamos em país... ditatorial. Nosso país é democrático, né? Se o regimento permite, e se o vereador Jurandir achar que ele deve apresentar 10 ou 20 ou 30, problema dele. Se o pessoal tiver de criticar, que critique ele. Eu não apresento por questão particular minha. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, Gustavo Marques, no se encontra. Com a palavra, Domingos Filho.
Senhor presidente, nós estamos aqui no mérito do projeto, nós estamos debatendo a respeito do projeto. A gente fica até triste ver essas discussões aqui nessa casa, porque essa casa, nós vamos para a rua pedir voto, e quando a gente chega nas ruas para pedir o voto, cada um de vocês que está aqui promete as coisas para as pessoas. Não adianta vir falar agora que é mentira, que não é mentira, não é verdade. Tem gente que promete emprego, tem gente que promete obras, várias obras. E nós temos que prometer para o povo que nós temos que trabalhar, gente. Nós temos que trabalhar. Se está com preguiça, coloca essa sessão de manhã. Põe essa sessão para de manhã e pronto. A gente fica até com vontade de estudar, de querer aperfeiçoar mais, trazer alguma ideia nova para cá. Mas não pode porque a gente está... à noite a gente está aqui. Aí a maioria não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo. Gente, nós já recebemos um regimento dessa casa, uma lei orgânica, nós já recebemos tudo pronto. Nós podemos mudar, sim, mas nós temos que respeitar as pessoas. Aqui nessa casa eu fui homenageado, a minha mãe morreu, eu recebi uma moção, fiquei satisfeitíssimo de ter e sido lembrado nessa casa. Então, gente, nós temos que colocar em nossa cabeça que nós... Aqui, às vezes, eu falo essa palavra, muitos apelam, não fazemos nada. Agora, eu sou a favor também de dar os 70 dias aí para nós voltar a trabalhar, mas cada vereador tem que estar com o dedinho cedo, na hora que sair para o almoço, na hora que chegar, certo? Justificar tudinho. Tem que estar com o dedinho para ver onde está trabalhando, o que está fazendo, certo? Porque não adianta
nós... Permite uma parte, vereador? Sim, rapidinho. É porque é confundir essa questão de férias com recesso parlamentar. Porque férias você recebe adicional, recebe tudo. Nós não recebemos isso aqui, eu concordo com Vossa Excelência. Se é para bater ponto, eu acho que nós vamos mudar esse projeto do vereador
Santiago
para isso.
Então nós temos que bater ponto, nós temos que mostrar o que, é que nós estamos fazendo. Quando nós não estiver aqui, nós temos que fazer uma declaração. Se está no hospital tal, com fulano, com o nome de todo mundo, mandar para cá para justificar aonde a gente está para não estar aqui na Câmara. Porque tem gente que não vem nem aqui, eu vejo. Tem gente que não vem nem aqui agora... O dia que vocês não me verem aqui, vai lá na minha casa, eu estou recebendo gente. Vai lá em Brasília, que eu estou lá, aguardando e trago para vocês, certo? Documentos comprovando. Agora esse negócio de ficar nessa briga, de querer aparecer um mais que o outro, igual o Antônio falando, fala, aqui está fazendo a política aqui, está fazendo até showmício aqui dentro dessa casa. Infelizmente é brincadeira, mas tem, então gente... Vamos criar vergonha na cara e vamos dar para o povo o que o povo merece lá fora. O que eles deu para nós foi a confiança de colocar nós aqui. E agora nós temos que dar respaldo. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Miquita.
Senhor presidente, eu vou ser bastante breve, senhor presidente. Eu percebo e a gente nota, entende a angústia do vereador Santiago, e que às vezes a gente fica um pouco constrangido com certo tipo de atitudes. Mas eu acho que isso aqui são direitos do vereador e nós não podemos limitar, cessear o direito do vereador. Eu acho que não. Pelo contrário, eu sou da forma que a gente tem que às vezes ampliar as coisas aqui do direito. E acho, eu nunca apresentei também. Se apresentei aqui umas duas moções, foi de pesar algum falecimento. Nunca apresentei também. Às vezes eu acho que os colegas deveriam ter esse senso de essa autocrítica de falar, não, eu não devo fazer isso, que fica... Às vezes o cara pensa que está angariando voto e fica pior. Perante a sociedade fica uma coisa meio constrangedora, realmente. Mas isso eu deixo avaliar, eu acho que o cara corre o risco, cada um... sabe o risco que quer correr, que acha que deve. E outra, que nós estamos assim, bem no final, nós não estamos votando uma lei que nós vamos deixar para os próximos aí, vindouros aí. Nós tivemos aqui 4 anos, né? Se bem que o vereador Santiago, desde o início, que quando ele entrou, ele tem colocado sua posição com relação a essas matérias. Mas eu não acho que o momento é oportuno para que a gente aprove uma matéria dessa para deixar aí para os outros. Que Deus queira que todos que tentem estejam aqui de novo, mas podemos não estar nenhum aqui ano que vem. Só por isso que eu sou contrário. Muito obrigado, senhor.
Com a palavra, vereador SD Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, assim, uma questão é clara. Todo mundo já sabe que é como bem colocou o autor do projeto. Eu, como cidadão, não concordo. Bom, ele como cidadão, ele não concorda, porém, nós não podemos ter ele como referência como cidadão. Porque todo cidadão, por mais que essas moções aqui, né, quando ela é colocada para diversas situações e são diversos cidadãos que são reconhecidos pelo Poder Legislativo. Eu vejo como um desrespeito ao cidadão, né, limitar ou tirar esse tipo de moção aqui, quando você sabe que a pessoa fez ou executou um serviço de relevância para a sociedade, aí o vereador, em nome da população, em nome do município, reconhece aquela atuação daquele cidadão ou daquele segmento da sociedade, né? Nós vamos pegar e dizer que isso não é justificável, que nós não podemos reconhecer isso, não tem que limitar para o 2. E eu vou colocar outro ponto aqui para Vossas Excelências, que nós não podemos votar um projeto dessa natureza dele aqui. Por quê? Porque está ilegal, vamos dizer assim, o projeto. Por que está ilegal o projeto do nobre vereador? Ele limita aqui a 2 moções por cada vereador. Tá? Então, o que, que diz o artigo 175? O artigo 175 permite as moções. Uma moção de protesto, uma moção de repúdio, uma moção de apoio...
aliás, uma não, né? Prevê moção de protesto, moção de repúdio, moção de apoio, moção de congratulação e moção de pesar. Se o novo vereador Antônio Faleiro apresentar uma moção de congratulação e uma moção de pesar, acabou, o senhor não pode apresentar mais nenhuma das outras ações aqui. Então, o senhor apresentou um de protesto e um repúdio. Aí tem uma situação de pesar de uma família, né? Que o senhor conhece, que o senhor tem que, quase que o dever como representante da sociedade, de homenagear ela, vocês não vão poder fazer. Nenhum de vocês, vereadores, vão poder fazer. Quer dizer, está totalmente contraditório ao próprio rito do artigo 175 da lei, do regimento interno, gente. Então, assim, não podemos... Aí, o que o vereador Wendel, eu concordo, né, o Santiago fala, não, o vereador está fazendo política. Mas ele também, ele quer fazer política, assim, é legítimo, ele vai fazer, problema, não tem... Aqui a casa é política. Se não fosse política, nós não estávamos aqui. Nós não tínhamos sido eleitos pelo povo, não. Se nós estamos aqui é para discutir política. Se nós estamos aqui é para atuar politicamente. Para a sociedade, é isso que é aqui. Aqui é uma casa política, é uma casa de leis. Então não adianta pegar um projeto desse e colocar duas moções, sendo que nós temos aqui cinco tópicos de moções e vamos prejudicar a atuação. Eu não sou favorável a limitar a atuação parlamentar. A atuação parlamentar ela tem que ser ampla. Ela tem que ser quanto mais ampla possível, melhor é para a sociedade. Quanto mais... Gente, ó, eu já vi aqui vereadores, não só eu, mas vários outros vereadores aqui. Vou citar aqui um exemplo claro que nós fizemos aqui. Uma moção que o vereador Macarrão apresentou aqui para o sargento, né, da Polícia Militar... Qual é a pessoa que não se sente prestigiado de ser reconhecido? Gente, pelo amor de Deus, falar que a sociedade não quer ser reconhecida, eu vejo totalmente contrário. Eu vejo que a sociedade ela quer ser reconhecida, ela quer ser respeitada, ela quer ser homenageada. Sim, o cidadão quer ser... Quem é que não gosta de ser reconhecido, gente? Seu filho, na sua casa, se você reconhece uma atuação do seu filho, ele vai ficar satisfeito com o pai. Agora, o cidadão que faz determinada atuação aqui em prol do município, sua parte.
É, o nobre colega Santiago, ele mesmo disse que não é contrário. Eu também não sou contrário. Né? Eu acho assim, uma pessoa, até esses dias eu queria dar uma moção para um senhor, ele tem 109 ou 110 anos. Uma pessoa merecedora. Eu não sei como que ele conseguiu, que ele consegue viver tantos anos bebendo, jogado, certo? Cento e tantos anos. Então é um cara que... Mas fui lá, ele é tão humilde que ele fica assim, certo? Então eu acho que é merecedor. Agora, o que nós precisamos, vou repetir, é a gente pensar melhor, certo? Às vezes assim, ó, você dá um título para de fato uma pessoa que prestou relevante serviço, uma pessoa que de fato merece. Só isso é a minha preocupação. Mas se for 100 pessoas, eu acho que as 100 pessoas têm que receber. No meu ponto de pensar. Só isso. Obrigado.
Eu concordo com Vossa Excelência e sem soma de dúvida. Então, assim, eu me coloco contrário, sempre, desde o início me coloquei, porque eu entendo ser desrespeitoso ao cidadão que deve ser reconhecido aqui. Entendeu? Eu não vejo que a sociedade vai ser contrário a essa questão. Né? O cidadão que foi reconhecido pelo Poder Legislativo por uma atuação do vereador A ou B ou C, entendeu? Eu digo, é por isso que eu falei no começo aqui, na verdade, se o nobre vereador realmente tivesse e analisar pelo coletivo, pela maioria, porque se colocar uma questão e debater e informar de forma adequada e correta para a sociedade, como é que se trata, como é que se é feita uma moção para o cidadão ou para o segmento da sociedade, ela não vai ser contrária, não. Ela vai ser favorável. Agora, porque tem uma postura de um, dois, três, isso não representa um Estado democrático. Né? Isso não é democracia. E aqui é uma casa política. E quanto mais ampla for a democracia, quanto mais praticada a democracia for, melhor é. Por isso eu sou contrário e defendo que deve prevalecer o que está já estabelecido aqui no regimento interno. O projeto do novo vereador está viciado né, por assim, afrontar o próprio artigo 175, enquanto tem 5 tipos de moções, ele está colocando 2. Então, quer dizer, fere o direito, assim, de forma expressa e literal do vereador e da sociedade. Obrigado, senhor presidente.
Presidente.
Com a palavra o vereador Santiago.
Senhor presidente, para complementar e finalizar a minha intervenção, eu acho que desrespeito com a sociedade é transformar uma casa que é de leis, transformar num circo, numa casa de amizades. Não importa que as pessoas estejam com doenças incuráveis.
Senhor presidente, só uma questão de ordem, porque assim, isso é um desrespeito. Chamar essa casa de circo, né, que isso está sendo aí, isso é um absurdo. Né, isso é um absurdo. Está querendo dizer que os vereadores estão fazendo circo aqui nessa casa. Isso é um absurdo. Não acontece uma coisa dessas. Eu não aceito.
Tá certo, vereador Caetano. Eu me desculpo pela palavra circo. Fazer homenagens de formas indevidas. Tornar a casa, entendeu? Uma casa com a simbologia de amizades, e não, de homenagens. E não importa que as pessoas estejam em situações de saúde precárias. Quer dizer, o que não se pode é vincular elas, entendeu? Usá-las em benefício próprio. Entendeu? É isso que eu sou contra. E é isso que, assim como me falam que eu uso, estou fazendo matéria politiqueira, também me falam que essa casa ocupa o horário de sessão ordinária para fazer homenagens. Porque simples, é só ver os DVDs, ver o número de tempo que é feito homenagem e o número de tempo que é trabalhado para toda a sociedade. E quem é que se beneficia? Quem faz homenagem. Não tem? Não é? Não que essas pessoas não sejam merecedoras. São sim, como colocou o vereador Antônio Faleiro. Agora, isso tem que ser feito de uma forma mais consciente, né? De uma forma não menos exposta, não como um hábito comum, não é? Convencional. Isso tem que se tentar eventualmente. É, outra questão. E outra, você acha que o cidadão quer homenagear mesmo? Leva para casa. Faz uma galinhada, contrata uma banda de música, um forró, entendeu? E faz lá uma festa para a pessoa, ou para as pessoas, entendeu? É um direito dele, né? Como é um direito homenagear, que a meu ver é equivocado. Quando falo que isso é uma limitação, que nós não vivemos um tempo de ditadura, que não sei, é claro que não é. Tanto é que eu estou trazendo a questão aqui para o plenário, está sendo debatida, onde eu tenho um posicionamento, e tem, a grande maioria dos vereadores tem um outro posicionamento inverso, né, que vai ser votado e vai ser decidido. Então, quer dizer, naturalmente estamos exercendo a democracia. Não é?
Uma parte.
Pois não.
Nobre colega, vereador Santiago, eu tenho um nobre colega como um vereador flexível, um vereador que tem, vou repetir, prestado um relevante serviço para essa casa, um ótimo trabalho. Mas eu gostaria de fazer um pedido para o meu colega, já que é um projeto polêmico, e gostaria de pedir a retirada, e para fazer melhores estudos, e vamos, né, vamos ver, nós estamos no final do nosso mandato, vamos ver se, né, os próximos, eu acho que, eu gostaria de fazer esse pedido para o meu colega. Obrigado pela parte.
Eu agradeço o seu aparte, vereador, mas lamentavelmente dessa vez não vou poder atender o seu pedido. Então, senhor presidente, só para terminar da minha parte e partimos, se não houver outras manifestações para votação, quando o vereador Domingos colocou aqui que nós temos que ter vergonha na cara. Eu acho que quem tem que ter vergonha na cara é quem não tem vergonha na cara. Porque eu tenho vergonha na cara. Não, que promete em campanha. E eu vou lhe dizer uma coisa, senhor presidente, senhores vereadores. Eu nunca prometi algo que não pude entregar. Não só na campanha, mas como advogado e como homem. Eu não prometo que eu não posso entregar. Por quê? Para mim não me incompatibilizar com aquela pessoa, né? Para mim não. Enfim, eu acho que é assim que é a postura de homem. Em relação ao projeto de só que foi tocado aqui no assunto, o projeto recesso. Quer dizer, eu não conheço outro nome que se dá às férias dos parlamentares que não seja recesso. É recesso. Recesso é férias. Agora, um é regido, não sei tudo, mas até onde eu sei, um é regido pela CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, onde prevê 13º, né, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e tudo mais, todos os benefícios da legislação trabalhista. Diferente do político, que até pouco tempo atrás tinha 13º salário, não tem mais. Não é? Então, quando eu falo que diminuindo de 70 para 40 dias não vai mudar nada, eu estou falando com toda a propriedade. Por quê? Porque um vereador ele não tem que vir aqui, ó, e apertar o ponto aqui, registrar o ponto. O vereador é autônomo, como muito colocou, do muito bem colocado, fez o Domingos Filho, falou. Dizendo, não, estou em casa, mas eu estou atendendo. O meu telefone está funcionando 24 horas. Agora, se ter uma legislação de 70 dias, onde um trabalhador normal tem 30, quer dizer, eu não concordo com isso. Como não concordo em gastar 40 mil reais por ano do dinheiro público fazendo homenagens também. Quer dizer, assim como vossas excelências pensam o contrário, eu tenho o direito de pensar o avesso. Não é? Como não concordo com esse tipo de moção, que a meu ver é inadequada. Por essa razão, mais uma vez, solicito a vossas excelências que votem favorável para a gente acabar com essa situação indevida, não é? Que, a meu ver, é inadequada. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, nós temos aqui dois lados. Eu sou favorável, sim, às moções. Só que eu tenho criticado aqui várias vezes como é conduzido as moções. Eu disse aqui que nós, 17 vereadores, não, somar não dá 20 mil votos. E às vezes eu fico notando, já falei isso, quero repetir isso aqui novamente. Quando alguém traz o homenageado e vem os seus parentes, seus amigos, e fica vereador discursando o tempo todo, está querendo tomar o eleitor do nobre vereador. É isso que eu tenho clamado. Nós deveríamos mudar o jeito de parabenizá-lo, ou só parabenizá-lo e votar a favor e ficar quieto. Não é estender os nossos comentários. Eu sou contra esse estendimento dos nossos comentários. E deixa, assim os projetos de importância a ser comentado. Plenamente concordo com isso. A moção deve ser feita? Deve ser feita. Mas nós é que devemos nos corrigir na hora de fazer as nossas homenagens. Deixa que a pessoa que está, o dono da moção, que está fazendo a moção, que ele faça seus comentários, ou nós só votamos, ou comentamos pouco. Às vezes a pessoa que está fazendo a moção comenta menos do que o vereador que não tem nada a ver com o assunto. É sobre isso que eu quero falar. Então nós devemos nos corrigir como comentar a moção. E eu quero dizer ainda mais que o vereador Jeremias tem vergonha na cara. Vereador Jeremias trabalha e não nega esforço em momento algum. Vereador Jeremias ainda não matou uma sessão. E quando eu não estou aqui durante o dia, não passo no meu gabinete, porque eu estou para Brasília, estou para Goiânia. Então, eu trabalho, eu acho que respeito o meu eleitor que votou em mim e a sociedade formosense. Então, o vereador Jeremias respeita o dinheiro que ele ganha, que o povo me colocou aqui, e eu estou fazendo o que eu posso. Se eu não estiver fazendo mais, a sociedade formosense me desculpa, mas eu estou fazendo o que eu posso, e o que tem que fazer está sendo feito. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, público ainda presente, o projeto que se debate, ele é retórico, né? Por ele já ter sido apresentado nesta casa, já essa mesma discussão ter sido feita já o ano passado, e ele volta com a mesma condicionante, com a mesma discussão. Politiqueiro também, pode-se dizer, porque a intenção, até pela retórica, é apresentar justamente o resultado à dita sociedade ou aos ditos eleitores, porque se não tem o eleitor para trazer, que talvez quer se mostrar pelo Facebook, de outras formas, né? Mostrar o quê? Quem é que está sendo, talvez, contra o projeto, né? Eu enxergo claramente que houve sim um amadurecimento dessa casa, desses vereadores, desde as primeiras críticas que se fizeram ou que se fez ao tema, né? Podemos notar isso as moções apresentadas em 2013, em 2014, em 2015, né? Que realmente assim, houve uma equalização, né, na apresentação das moções. Então, isso mostra, sim, o amadurecimento, até pelas críticas já levantadas por nós mesmos, em especial pelo vereador Santiago. E eu vejo, assim, que há formas de convencimento, o diálogo é uma forma de convencimento. E não precisa, às vezes, haver o que já foi dito aqui, o cerceamento do direito, o cerceamento do trabalho, né, legislativo de cada vereador. Concordo aqui também com o vereador Jeremias, que eu acho que, ao invés de cercear plenamente, talvez criar até regras. Regras, né, na discussão, na votação, na apresentação, no momento da apresentação, talvez fosse mais legítimo, né? Criação de regras e não simplesmente...
Uma parte?
Pois não?
Na verdade, o que se acontece aqui, nobre vereador? Esse é a parte que eu faço a Vossa Excelência, por exemplo, aí como está se discutindo nas matérias, se a gente for se cumprir as alterações que foram feitas, né, o tempo do que prevê o regimento, já existem as regras, mas infelizmente o que acontece é que as regras não são cumpridas aqui em termos de tempo, extrapola. É isso é que realmente muitas das vezes acaba delongando aí a questão de algumas matérias nesse sentido. Obrigado pela parte.
Sim. Então eu quero, assim, dizer que, de fato, a proposição do vereador Santiago, ela já é atendida, porque nós temos muito menos moções apresentadas do que é a proposição do projeto. Pela conscientização que já tivemos, né, pelo transcorrido em 2015, 2014, 2013, né, e às vezes até pelo aprendizado efetivo de nós mesmos vereadores. Então, assim, o que é politiqueiro? É os vereadores que fazem a moção ou é o próprio projeto? Não vou julgar o que é politiqueiro. É porque o vereador que vem aqui e apresenta uma moção, ele sabe o relacionamento que teve, que tem com a pessoa homenageada, sabe a importância que tem essa pessoa para ele próprio, para o segmento que ele representa e até mesmo para a sociedade como um todo. Não vou julgar esse politiqueiro nessa parte. Não vou julgar o politiqueiro em relação ao vereador Santiago, porque eu não sei o que ele vai fazer com o resultado dessa votação. O resultado talvez o mostre se é ou não é politiqueiro o projeto dele. Mas eu quero, assim, destacar que, na realidade, o mérito aqui do projeto ele já está sendo atendido por uma consciência natural de nós, vereadores. E nós estamos também no final da nossa legislatura. Isso aqui vai prevalecer para a próxima. Então, que os próximos possam realmente também estar fazendo essa definição mais própria. Uma parte, vereador.
Vereador Jurandir. Senhores vereadores, os mandatos anteriores faziam algumas moções de pesar, de congratulações, mas sabe como que era feito? Era feita a moção, ela era votada, era lida, certo? Votava em bloco e mandava na casa da pessoa. Aqui era feito desse jeito. Depois é que mudou. Inclusive, no começo, eu achei assim muito deselegante, por exemplo, uma moção de pesar, chamar uma pessoa aqui, né, do falecido, e a gente ficava todos sem saber e fazia a pessoa chorar aqui de novo. Então, quer dizer, pelo menos isso é o que você está falando, melhorou, certo? Que eu acho que é muito forte. Então, vota. Manda para casa. Um erro que eu acho também, chamar uma moção aqui, chamar nominalmente, porque quem é que vai votar contra? Certo? Então, quer dizer, era uma coisa que já teria que votar em bloco, né? Quem tiver contrário, que manifeste. Seria. Então, eu acho que uma coisa também para se pensar, igual o Jeremias falou, né? Alguns casos pode até acontecer disso aqui. Mas se faz uma moção, manda para a casa da pessoa, né? Uma moção bem elaborada, eu acho que vai render a mesma coisa se brincar mais. Porque o problema maior é a gente ficar apertado aqui, ó. Eu teve um dia que eu tive que sair daqui para não votar. Entendeu? Porque eu não concordava com aquela pessoa.
Quer dizer, é ruim. Eu tive que despistar ela para dentro, né? Então, só isso. É mais é para... Né? Mas melhorou muito, igual o nosso colega falou, tem melhorado e eu acredito que vai melhorar mais, né? Vou repetir. É uma casa política, nós temos que fazer política. Agora, com sabedoria. Às vezes, até faz uma coisa que faz é prejudicar. Obrigado.
Então, vereadores, de forma natural, isso tem melhorado, né? A gente tem equalizado aí dentro do que precisa ser. E eu disse também que a gente talvez resolveria isso com a criação de regras, e não precisa nem ser regras estatuídas aí por um projeto de lei, uma reunião informal nossa, igual a gente já definiu aqui o que, que é na nossa comenda de final de ano, a quantidade, a forma, e uma reunião também poderia ser resolvida, porque nós somos pessoas maduras, pessoas sensatas, né? Temos aí vereadores de larga experiência, vereador Miquita, vereador Antônio, vereador Castro, né? Divino Ramos, que já são vereadores de outras legislaturas, vereador SD Caetano, né? Zequinha, que vai para o segundo mandato aí. Então, é assim, realmente a gente, eu acho que a gente tem a capacidade, eu vou dizer assim, eu acho que nós temos a capacidade de resolver isso sem essa celeuma toda. Né? Por exemplo, a moção que foi motivo assim, de muito debate, de muita pontuação, dos 40 homenageados, que era realmente o grupo de Lupus. Eu não acho que foi 40 moções. Para mim, foi uma moção. Né? Agora, sim. A conturbação talvez seja a forma, todo mundo vem para cá e tal, mas é uma moção e eu acho que foi lícito, porque realmente...
Uma parte, vereador.
Injusto, né, vereador?
Oh, inclusive no dia, a gente teve aqui a carta branca da presidência para chamar de um a um, falar o nome, entregar diplomas, tudo. A intenção não é essa. O vereador falou de forró, de churrasco, a gente faz um jantar por mês lá em casa. Eu faço para elas. Eu não preciso de dar moção para elas para ter o voto delas, não. Sei quem achar que eu estou precisando de dar moção para ter voto. Agora, qual é a questão? A questão é que as pessoas se sentem... Você acaba com a moção, você está penalizando. É o cidadão formosense que não pode ser homenageado. O vereador Divino falou que não deu... Um dia ele subscreveu um comigo, que foi do seu Oeste Alvarenga. Né? Ele subscreveu junto comigo. Uma vez, Vossa Excelência... fez uma moção mais que justa aqui para os músicos, eles cantaram. Eu acho que o problema de Formosa não é moção. O problema de Formosa não é os 70 dias. A população quer ver a gente discutir aqui e legislar em cima dos problemas que a cidade tem. Mas muita gente, para poder disfarçar que não está resolvendo os problemas da cidade, faz o que acha que deve, né? Mas então, nesse sentido, vereador, eu acho que sou muito feliz nessas colocações, correto.
Acho até assim, só concluindo sobre a moção, eu vi o trabalho do vereador Wenner, vi que ele movimentou o tema, vamos dizer o tema, né, do combate ao lúpus, o apoio ao segmento, junto à esfera estadual e até à esfera federal, indo a um deputado, né, cutucando, criando projetos até em outras esferas. Nisso, Formosa foi representada. Nisso, o nome de Formosa foi levado. O nosso parlamento, às vezes chegou o vereador Wenner lá, mas ó, a Câmara de Formosa está trabalhando, está atuando. Logicamente, o nome dele esteve à frente, mas o nosso parlamento, com certeza, chegou a outras esferas. Eu considero que foi justo. Né? Então, por esse amadurecimento, né, por ver que nós já temos tido, que nós estamos já com essa evolução, e até por evitar, né, às vezes, julgar que o vereador está apresentando uma opção com a finalidade politiqueira, e até que o vereador Santiago, que muito bem tem atuado nesta casa, também possa estar com intenção politiqueira com o projeto, mas acreditando que nós temos a capacidade, nós aqui vereadores, de resolver isso aqui numa reunião de consenso. Tiro por mim, que o ano passado apresentei algumas demandas e pelas críticas, dei o braço a torcer, né? E adequei conforme as críticas, conforme as sugestões, conforme as indicações, e acho que foi legal para mim, né? Não tenho assim, a vergonha de falar isso, não, acho que recebi a crítica de forma construtiva. Né? E estou sendo mais criterioso até na apresentação de demanda, de moções. Queria também, vereador Santiago, sugerir a Vossa Excelência, com muito respeito que eu tenho por Vossa Excelência, retire o projeto e vamos sensatamente resolver, criar os critérios necessários para que a gente possa, de forma equilibrada, não cercear o direito de cada vereador, mas também, quando necessário, está estabelecendo as regras necessárias. Eu faria esse pedido também da mesma forma que o vereador Antônio Faleiro, para a retirada do projeto. E eu agradeço a oportunidade.
Continue em discussão. Não havendo manifestação, peço ao secretário que faz a colheita dos votos para o projeto do vereador Santiago.
O voto, vereador Santiago, para o projeto de resolução 005/16.
Nunca discuti, encaminhando meu voto, senhor presidente, senhor secretário, eu nunca discuti aqui justiça ou merecimento das pessoas que foram homenageadas. Jamais. Acho que todas são e merecem as homenagens. Agora, uma casa que gasta 40 mil por ano do dinheiro do contribuinte, acha isso normal, que tem 70 dias de férias ou recesso parlamentar, acha isso normal? Eu, sinceramente, não acredito que vá limitar as moções. Por isso, não acredito. Mas eu voto sim.
Vereador Leandro Patrick.
Justificando meu voto, eu acho até, agora eu vou usar a palavra forte, é uma mentira falar que o vereador tem 70 dias de férias. Porque eu conheço a luta de cada um aqui, ninguém aqui tem nem um dia, né, 70 dias de férias, não. E a forma que está sendo colocada,
senhor
parece...
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Está no regimento interno da casa, na lei orgânica.
E a forma
o senhor é que está faltando com a verdade.
E a forma que está sendo colocada...
O senhor que está faltando, está no regimento interno, na lei orgânica, senhor presidente.
Eu não estou citando o nome do senhor, falando que se alguém falar que o vereador tem 70 dias de férias, ele está mentindo, porque o vereador não tem 70 dias de férias. Não estou falando que o senhor falou, não. Então, nesse
como sentido, voto, vereador, ele está
nesse sentido, justificando, encaminhando meu voto, esse tipo de proposta eu acho desnecessária, ela pode ser resolvida de outra forma. Formosa quer ver o dedo na ferida e as questões sendo resolvidas. Voto não.
Vereador Jurandir?
Não.
Vereador Jeremias?
Voto não.
Vereador Zequim Leiloeiro?
Encaminhando meu voto. Eu vejo essa discussão, às vezes, assim, porque eu, por exemplo, nunca dei uma moção. Mas eu não posso ser contra o meu colega que tem o seu... Agora, a gente fica assim preocupado por uma mínima coisa, uma discussão tão grande. É só levar para votação e a gente votar. Então eu voto não.
Vereador Divino Ramos?
Voto não.
Vereador Faleiro?
Não.
Vereador Domingos Filho?
Não.
Vereador SD Caetano?
Encaminhando meu voto, senhor presidente e novos vereadores. É em respeito ao cidadão formosense que presta serviço, que é reconhecido pelo Poder Legislativo, é que eu voto não a esse projeto.
Vereador Miquita?
Não.
Vereador Macarrão?
Não.
Justando meu voto, senhor presidente, nobre colega Santiago, eu insisto em dizer mais uma vez... Precisamos fazer a revisão da lei orgânica e do regimento interno o mais rápido possível. Eu tenho certeza que esse ano não dá mais. Mas a próxima legislatura, se eu estiver aqui, caso os senhores estiverem aqui, vamos preparar por isso. Por isso eu vou votar contra. Não que o seu projeto de resolução seja ruim, mas é porque eu sou a favor da revisão da nossa lei orgânica e do regimento interno, que está precisando urgentemente.
Votação encerrada. Projeto rejeitado por 11 votos contrário e 1 favorável.
Senhor presidente, eu só pedi licença a Vossa Excelência e aos demais vereadores. Vou ter que me retirar conforme já tinha solicitado a Vossa Excelência. Obrigado, senhores vereadores. Sim, boa noite, senhor presidente.
Peço ao secretário que dê continuidade na...
Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto legislativo, projeto de lei ordinária. Senhor presidente, o vereador Mundinho não se encontra. Projeto de lei ordinária, número 037/16.
Projeto do vereador Mundinho retirado. Passaremos ao tema livre.
Pela ordem, presidente.
Vereador.
Senhor presidente, me escreve também.
Vereador Zequinha.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu quero aqui neste momento fazer alguns agradecimentos ao povo de Formosa, esse povo querido, que é onde a gente vê que tem um carinho muito grande por esse simples vereador Zequinha Leiloeiro. A gente vendo aí, por a gente estar atravessando por esses problemas, às vezes um pouco truncado na vida, e eu vi o que, graças a Deus, eu tenho no coração, que eu vejo no coração desse povo formosense, o qual, assim vem em todos os momentos. Eu vou pedir ao novo presidente que, por favor, os vereadores, porque a gente está no tema livre, e aí vocês... Então eu queria...
Continua, Zequinha, continua.
Eu queria dizer aqui que eu estou muito feliz e agradeço primeiramente a Deus por me dar essa sabedoria de estar aí enfrentando esses problemas, mas graças a Deus eu vou com o pé no chão, com humildade e com muito amor ao próximo. Porque às vezes chega, assim, as pessoas chegam em mim e falam: não, isso que está acontecendo com você é perseguição, é nada. Eu não levo por este lado, não levo, porque eu tenho certeza que as coisas vêm acontecendo conforme a gente comete, às vezes, alguns delitos e vai... nós todos somos capazes disso, porque o ser humano é isso. Acima de ser um representante do povo, eu sou um ser humano igual a qualquer um. E nós estamos sujeitos ao erro. E eu queria aqui parabenizar todos os vereadores que foram solidários, me ligaram, me solidarizando pelo esse momento de tanta dificuldade, mas eu quero aqui agradecer aos vereadores que todo mundo ficou preocupado com esse momento que aconteceu na minha vida, isso aí. Mas eu quero dizer a vocês que eu estou tranquilo, porque eu tenho certeza que eu não cometi nenhum erro. É um erro que, para mim, todos nós aqui tomamos uma cervejinha, tranquilo, certo? E nós tomamos, mas talvez já tomou mais novo, você nunca tomou. Ah, então parabéns. Mas eu, Divino Ramos, Miquito, eu acho, Tony, de vez em quando, fica domingos também, não sei, Macarrão toma umas também e tal. E a vida é essa. Mas eu gostaria de pedir aqui no plenário que as autoridades fizessem isso permanente, que é de grande importância.
Uma parte, verdade.
Porque, só concluindo aqui, eu vou... porque em dos lugares aí, por exemplo, de frente à pecuária, quando é a festa ali, quantas pessoas que saem ali, às vezes, tomou umas a mais e tal, vai para casa tranquilo, em todos os bares aí da nossa cidade. E não estou dizendo que eu fui... É claro que às vezes eu estava no lugar errado e na hora errada, e isso aconteceu comigo. Mas eu quero aqui parabenizar o trabalho das autoridades que realmente estão aí no intuito de acertar, mas infelizmente a criminalidade tá tamanha, e às vezes uma pessoa de bem, e que eu me sinto uma pessoa de bem, mostrou isso na rede social, o quanto alguém veio me tentar denigrir a minha imagem, e a população entrou e defendeu de unha e dente. Eu quero aqui parabenizar e agradecer de coração mesmo a essa população maravilhosa da nossa cidade que fez essa defesa, e fez a defesa numa pessoa que tem humildade, uma pessoa que tem coração, uma pessoa que é humano. Porque eu vi alguém postou os bens, as boas coisas que ele faz, ninguém às vezes não tem o carinho de postar, mas se cometeu um pequeno erro, já quer massacrar o vereador, a pessoa de Zaqueu de Ilhueiro. E eu quero aqui, de coração, agradecer a todos os vereadores, a todos que entraram em defesa, toda a população de Formosa, as pessoas, certeza que todo mundo ficou assim preocupado, mas eu admito que errei, porque eu tomei 3 cervejas e a lei não permite. E eu tomei 3 cervejas e realmente eu errei. Tá liberada a palavra, viu, vereador?
Vereador, eu sou a favor da lei seca, porque evita muitos acidentes, certo? Eu só não sou a favor do jeito que o senhor foi abordado aqui na nossa cidade. Eu acho que o senhor estava aqui e a gente vê certas situações em várias festas, a gente vê várias autoridades ali tombando o caneco. Eu já vi várias autoridades de nível lá em cima e tomando e não foi abordado, né? Agora eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que fazer blitz educativa, nós temos que, quem está realmente com o teor de álcool no sangue, tem que pagar pelo seu erro. O senhor justificou o erro do senhor, o senhor não foi omisso, porque o senhor está falando a verdade, assumiu nas redes sociais, assumiu aqui agora o seu erro, e todos nós merecemos uma chance. Graças a Deus o senhor parou, né, falou que não vai beber mais, graças a Deus, a gente fica satisfeito, né? E tem certeza que não vai acontecer isso. Mas a gente é solidário pela pessoa que o senhor é, pelo que o senhor faz pelo povo em Formosa, pelas pessoas que o senhor ajuda. Então a gente fica solidário nessa parte. Não é que eu quero que o senhor beba e saia por aí fazendo, né, um ato que não pode ser feito. É lógico que eu não quero que o senhor faça isso mais nunca. Que o senhor dê exemplo agora para a sociedade, que mostre para as pessoas que pensou que ia derrubar o senhor e foi isso, foi levantar, certo? Deram um tiro no pé, fizeram, foi levantar. Então, eu sou contra qualquer pessoa dirigir alcoolizado. Se quer beber, né, vai de táxi ou de mototáxi. Mas eu sou, eu jogo os meus sentimentos pela situação e constrangimento que o senhor passou aqui na praça, que muitas pessoas viu como o senhor foi abordado, e eu acho que foi assim meio feio. Obrigado.
Eu agradeço, ainda estou com a palavra. Eu agradeço, vereador, nobre colega, vereador Domingos Filhos, pelas palavras, e dizer que quem ainda nunca errou, que levante a mão. Não vou nem falar que atira a primeira pedra, que levanta a mão. Todos nós, seres humanos, já erramos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 54 anos de idade. Quando recebi a abordagem, eu não sabia como responder. Como respondeu o delegado, porque jamais eu passei pela uma situação daquela forma. Então, nunca eu tinha ido a uma delegacia para assinar nada. Quer dizer, fui para fazer identidade para isso. Mais uma vez é a primeira. Aconteceu comigo, igual pode acontecer com qualquer um. Mas pode ter na certeza que eu estou firme. Aqueles que pensam em me derrubar, eu peço a Deus por eles. Porque logo imediato o jornalista lançou aquela postagem na rede social pensando que me ia derrubar. Mas primeiramente eu seguro nas mãos do Senhor, na mão do nosso Pai. E Ele me segurou, porque Ele colocou no coração de cada um dos formosenses e eles receberam uma das maiores tacas que já recebeu um jornalista na rede social pela aquela postagem tão vagabunda que ele fez na rede social. Porque ele me chamou até de alcoólatra, que eu sou dependente de alcoolismo. Isso é um absurdo. E a gente fica indignado. Fale, mas fale a verdade. Igual eu postei, mostrando que eu errei, com muita humildade, mostrando o que foi acontecido e todo momento que me perguntar, eu vou dizer a mesma coisa, que eu, o que foi que aconteceu, e o meu amigo junto comigo viu, e os comerciantes também viu tudo. Não estou dizendo, o delegado agiu de maneira correta, por isso eu parabenizei ele. Mas é isso que a gente fica assim preocupado com as pessoas que têm uma maldade tão grande no coração, que quer derrotá-lo, passar... Quer dizer, essas pessoas têm que analisar, ter mais fé em Deus e pensar no seu semelhante, no seu irmão. Porque hoje, se eu estou sentado nessa cadeira aqui, igual qualquer um de vocês, de vossas excelências, é porque nós fizemos por merecer. Nós não estaríamos aqui se nós não tivéssemos, de uma forma ou de outra, tivesse feito por merecer estar aqui. Nós não estávamos, não. Agora, a inveja, ela é uma coisa estarrecedora. Vá trabalhar, vá lutar, se quer atingir um objetivo maior, vai trabalhar com honestidade, com humildade, igual fiz, que eu nasci na roça, e hoje estou sentado, comecei minha vida no Cabo da Enxada, e hoje estou aqui nessa cadeira, colocado pelo povo formosense, por esse povo tão querido da nossa cidade. Por que isso? Porque eu tenho um histórico. Eu trabalhei, igual todos nós aqui, lutamos e trabalhamos com muita humildade para que nós estivéssemos aqui. Então, por isso, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer em primeiro lugar a Deus, a esse Pai maravilhoso que nós temos, e agradecer esse povo formosense que tem uma humildade, tem um coração muito grande, que me deu o apoio num momento dos mais difíceis da minha vida. Muito obrigado, meu Pai, e obrigado, meu povo, meu querido povo da cidade de Formosa e toda a região. Essas são minhas palavras, senhor presidente.
Presidente.
Com a palavra, o vereador Castro.
Senhor presidente, serei breve. Vou usar esse tema livre, senhor presidente, mais para prestar homenagem de elogio à nossa secretária de saúde, que você tem seguido o exemplo do nosso ex-secretário de saúde, o Rodrigo Lacerda, na linha de ação como administradora da Secretaria de Saúde. Hoje uma senhora passou mal, acometida da crise de apendicite, e eu pedi ao meu assessor, o Magro, que fizesse um contato com ela. Imediatamente providências foram tomadas, ela ligou em Brasília, encaminhou através da ambulância, foi parar no HUB, onde foi feita a cirurgia. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez a ação da nossa secretária Aline. Parabéns, Aline, continue assim e conte com esta Casa de Leis. Outro elogio, eu presto bem atenção quando os vereadores fazem uso da palavra. Eu quero parabenizar o vereador Divino Ramos, eu quero parabenizar, ele já saiu, o vereador Santiago e o vereador Caetano, porque através do bom senso chegaram a um consenso. Eu acompanhei Divino Ramos quando esse projeto estava sendo elaborado lá na secretaria que o senhor administrava. Eu participei de algumas reuniões também e eu fazia parte desse projeto. Mas começou a tomar um caminho tão ruim que eu preferi sair fora, Juremias também saiu fora, nós assinávamos também esse projeto. E o que o senhor falou é verdadeiro. Você tem toda a razão no que o senhor falou. Agora, eu gostei, na discussão, no debate, o bom senso dos senhores. Acho que o caminho é esse. É sentar, discutir e fazer uma coisa que agrade a todos. Que realmente o senhor sabe que é complicado esse projeto de lei em relação aos transferentes. Porque cada um quer de um jeito. Eu vou à feira todo domingo, cada um fala de uma maneira. O que o Gustavo falou é verdade. Cada um puxa a sardinha para o seu caminho. Nós fizemos diversas reuniões aqui, depois foi lá para a sua secretaria. Santiago depois tomou a linha de ação, depois o Caetano. Eu achei realmente incoerente essa apresentação desses dois projetos aqui hoje. Achei, porque eu tomei conhecimento, achei incoerente, eu não quis usar da palavra, eu deixei o tema ali para isso. Porque, sinceramente, eu parabenizo todos os senhores, porque eu peço muita atenção quando os senhores falam, porque eu também estou aprendendo em relação a isso. E vi aí hoje um amadurecimento muito grande por parte dos senhores e também o bom senso. Era só isso, senhor presidente.
A palavra do vereador Divino Ramos.
Eu acho que vai ficar uma rasgação de seda aqui agora, porque, na verdade, eu queria usar esse tema justamente para me falar do vereador Castro, né? Mas, em breves palavras, o vereador disse aqui há pouco tempo que é tarde
para a gente fazer a revisão da lei orgânica e do nosso regimento interno. Não é não, vereador, não é tarde. Em 2010, quando eu passei pela presidência dessa casa, eu deixei o projeto da revisão da lei orgânica prontinho para ir para plenário ser votado.
Não, vereador, talvez você não tenha entendido.
Não, eu entendi. Só para me explicar. Deixei ele prontinho para ser votado e ele está pronto. Talvez agora com algumas adequações de modernidades que pode ser visto, mas nós temos tempo hábil ainda. Basta ter boa vontade da mesa diretora. E o senhor, como membro da mesa diretora, o vereador professor Jorge, como membro da mesa diretora, eu gostaria que vocês comprassem essa ideia juntamente com o presidente Mundim e que trouxesse esse assunto de volta para casa para que nós pudéssemos deixar como legado para a cidade de Formosa dessa legislatura a revisão da lei orgânica que está adormecida já há quase 20 anos. E ela já está muito antiga. Ela precisa ser modernizada, precisa ser atualizada. Né? Talvez 2010 já não seja mais a atualização que ela merecia, mas nós podemos readequá-la agora em 2016 e aprová-la ainda para que ela possa vir a vigorar a partir do próximo ano. Eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, como presidente da sessão no dia de hoje, que levasse esse pedido nosso para a presidência e que a mesa diretora se reunisse e avaliasse a necessidade que nós temos da revisão dessa lei orgânica. Obrigado.
Concordo com o senhor, vereador Divino Ramos. Inclusive, eu tenho falado, já falei muitas vezes com o nosso presidente atual, o vereador Mundim. Inclusive, temos até um estudo já bem avançado, não sei se o senhor está sabendo. O Ney pode dizer isso melhor, ele até me mostrou uma parte do texto. Eu sei da vontade que o senhor tem de ver isso realizado. E tem certeza também que os demais vereadores, porque se eu ver que cada dia surge um fato novo. Então, há essa necessidade premente dessa revisão. Eu também concordo com o senhor que ainda há tempo. Isso é isso, presidente.
Com certeza, vereador Divino Ramos, será levado e, como o senhor falou aí, está bem adiantado, né, o trabalho, e eu acredito que ela será feita ainda este ano. Com a palavra, o vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas, vereador, quero aqui agradecer a sua presença, Riacete, te dar uma boa noite, viu? Eu quero aqui dizer o seguinte, que eu ouvindo aqui atentamente o nobre vereador Zequinha, e eu quero dizer uma coisa. Ser trabalhador rural é dignidade, qualquer trabalho é dignidade. Não é vergonhoso, nobre vereador? Nós que viemos da zona rural, e eu ainda sou da zona rural, chegar a esta casa. O trabalhador rural também pode ser prefeito, pode ser vereador, pode ser deputado, pode ser senador, até presidente da república, governador. Não é vergonhoso. Vergonhoso é aquele que não trabalha, esse é vergonhoso. Mas o trabalho da zona rural, que nós dois fomos criados com dignidade e com respeito, e aprendemos a valorizar o homem do campo e valorizar o nosso trabalho. Então não é vergonhoso para mim, e também tenho certeza que não é vergonhoso para a Vossa Excelência hoje dizer que tem vergonha de ser que foi homem da zona rural. Então eu tenho certeza disso. Mas eu quero aqui deixar uma indignação, que hoje eu falei com o doutor Pedro, que é um gerente da empresa que dá manutenção na GO 458 e na 116. E ele falou para mim que já tem mais de 90 dias que não passa máquina nessas duas GO aqui no município de Formosa. E eu cobrando dele, ele disse assim, olha vereador, se eu tiver que passar uma vez por mês, eu tenho que ter 50 máquinas para tirar as costelas. E eu falei, mas doutor, quando o senhor voltar aqui então, já está no período de chuva. No período de chuva é buraco, no período da seca é costela. Se o senhor não tinha condições de pegar esse serviço, não pegasse. Agora, o que nós queremos é que o senhor dê manutenção nas estradas. Então, ele é a empleiteira que pegou da GETOP para dar manutenção das estradas. E a GETOP me pediu para que eu levasse um levantamento, e eu quero ver se segunda-feira eu entrego à GETOP um levantamento que está sendo feito no nosso município. Essa empresa ainda não colocou um caminhão de cascalho, uma caçamba de cascalho, na nossa GO, dentro do nosso município. E está achando que patrolar uma vez por mês, eles têm que comprar 50 patrolas, porque eles não dão conta. Porque eles pegaram vários municípios para trabalhar e não vai dar manutenção nas nossas estradas. Igual, só de raspar, não é de cascalhar, não estou cobrando cascalho, não. O que eu estou dizendo
é que eles pegaram para arrumar a estrada, levantar as estradas, tenho conhecimento disso, e vou estar semana que vem discutindo com o pessoal da GTOP sobre isso aqui. O senhor quer a parte? Sim, vereador?
Não, é só para ficar assim bem entendido. São duas firmas. Uma cuida da parte de terra e a outra, porque tem a firma ali em cima que é do asfalto. Pois é, então é a outra. Não, é só para entender, porque inclusive já fiz alguns pedidos. Essa aqui da saída de Planaltina, de Santa Rosa, roçaram, inclusive fizeram uma roçagem lá muito boa, mas é a que cuida do asfalto. Agora a outra. Muito obrigado.
Estou falando da que cuida da manutenção da estrada de chão. Ela, é o que ela me alega, é isso, que eles não têm condições de patrolar uma vez por mês a GO do município de Formosa. Para eles patrolar as estradas que eles pegou, tem que comprar 50 patrolas, uma vez por mês. Então isso é um descaso que acontece muito no nosso município, e com certeza eu quero deixar aqui o meu recado ao pessoal da zona rural, que eu vou estar cobrando isso junto à GTOP. Com certeza irei até a GTOP e levar esse fato. Se possível, vou ligar para o Dr. Pedro o dia que eu for e pedir a presença dele lá na GTOP, para a gente estar conversando junto, porque eu não gosto de falar as coisas por trás. Eu gosto de falar olhando dentro do olho da pessoa e afirmar aquilo que eu estou falando é verdade. Então eu quero deixar isso aqui, que vou estar convocando ele para comparecer na GTOP o dia que eu for, para a gente estar conversando, tratando desses assuntos, que a minha preocupação com a zona rural é contínua. Porque eu vi vereador, ex-vereador comentando que na época dele as estradas, ele era oposição e as estradas eram tudo arrumadas. Então parece que nós, vereadores, hoje não estamos interessados em nosso município. Então ex-vereadores estão dizendo que eles, no tempo deles fazia isso, fazia aquilo tudo outro. Isso é uma grande mentira, eu já falei até no Fala Vereador, que vereador não tem poder de mandar fazer nada. Pedir, nós estamos pedindo. Agora, não estamos ganhando. Então, essa é a minha indignação. E fica aqui o meu aviso à população formosense que eu vou estar na GTOP e quero a presença de Dr. Pedro e do Cassandro, que é o administrador que acompanha essas máquinas. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu quero parabenizar, Zequinha, pela sua atitude, pelo que o nosso colega falou, e dizer ao colega que o erro, ele é humano. O que nós não podemos é persistir no erro. E nós temos erros. Agora, nós temos que procurar ter o mínimo de erro possível. E hoje, pelo que o nosso colega falou, você foi feliz nas suas colocações, porque muitas vezes a gente erra, certo? E não quer dar mão para a palmatória. E o nosso colega está falando que errou pouco, mas errou. Então isso é importante a pessoa, né, reconhecer e a gente procurar, porque o político, ele é visado. Ele é visado. Então nós temos que ter habilidade, porque senão, às vezes acontece até coisa pior, né? E continuando, senhores vereadores, em 90...
Só uma parte?
Pode, pois não.
Eu prometi para mim mesmo...
Não.
Peraí, eu prometi para mim mesmo que... Não vai beber, pai. Quero não cometer erros mais. Prometi primeiramente para Deus e para mim mesmo, que eu não quero cometer. Não estou falando que não vou cometer, mas claro que eu vou lutar de todas as formas para não errar. Muito obrigado, senhor vereador.
Senhores vereadores, acho que em 92 eu tive a felicidade de elaborar um projeto muito importante para a nossa cidade, que é a isenção do IPTU para os aposentados. Todo aposentado pelo INSS, Fundo Rural e Pensionista, que tenha um só imóvel e que sua renda familiar não ultrapasse 2 salários mínimos, é isento, certo? Só que eu estive pegando o Código Tributário, eles inseriram a minha lei no Código Tributário, das isenções. Então, no artigo 4º, o que que aconteceu? Aí no artigo 4º, aqui, ó, pertencente ao aposentado, pensionista e beneficiário de programa de benefício de prestação continuada, desde que seus proprietários percebam renda familiar mensal de um salário mínimo e tenha residência como único imóvel. Então, o que, que aconteceu? Aonde era dois salários mínimos, eles passaram para um. Agora, vamos analisar bem. Aí já umas duas pessoas me procuram, que ele mora na casa dele, só tem a renda dele, mas ele tem uma filha que trabalha e ganha meio salário mínimo. Então, quer dizer, não está isento. Então, eu só estou dizendo isso aqui, que a gente contar com o apoio dos colegas, para a gente voltar para dois salários mínimos. Porque é impossível só se a pessoa mora sozinho. Se a pessoa morar sozinho, certo? Aí tudo bem, ganha um salário mínimo. Mas se tiver uma pessoa que ganha 10 centavos, 10 reais, ele não está isento. Então, quer dizer, foi muito forte. E a Câmara anterior, né, não foi por... Eles não viram. A Câmara anterior passou batido. Aí, inclusive, eu conversei com o Caetano, ele virou para mim e falou, Tony, não vi. Nós não vimos, certo? Baixou para um salário, não foi agora. Foi a Câmara anterior, foi na época do Ivo, né? Nós sabemos que a prefeitura, ela tem que arrecadar, tem isso e aquilo, mas assim, é o mínimo para um aposentado, né? Hoje, para pagar um IPTU é complicado. Então, mais é só para isso, para dizer aos novos colegas, eu vou estudar a melhor maneira possível da gente reverter esse quadro e voltar para os dois salários mínimos. Muito obrigado.
Vereador Wiener Patrick. Jurandir.
Senhor presidente, novos colegas, vou ser muito rápido, prometo, só fazer um comentário e talvez até um alerta. Me aconteceu por duas oportunidades, circunstâncias, determinada pessoa me ligou e falando, vereador, o senhor me deu o telefone do senhor lá na Câmara, prometendo aquela ajuda para comprar determinada coisa, e eu não fiz, não tem esse hábito, né, e não tem esse tipo de procedimento. Então, até mais um alerta, né, se os vereadores também têm recebido esse tipo de contato. Porque ou é um vereador, ou é, que eu não acredito, né, sinceramente, ou alguém aqui da Câmara, ou talvez uma circunstância de às vezes, pessoas alheias estar querendo... pegar algum vereador,
vereador
em circunstância imprópria. Pois não, vereador?
Está acontecendo com quase todo mundo, né, essas armadilhas, né, chamada casinha, todo mundo pela eleição, acho que deve estar acontecendo comigo também. Eu não acredito que seja vereador, porque o maior problema nosso não é, desse tipo de perseguição, não é com vereadores, são candidatos que, né, que querem adentrar, que fazem mais esse tipo de coisa, mas isso aí vai acontecer muito, está acontecendo comigo também. É importante deixar bem registrado aqui para problemas futuros, realmente.
Vereador Jeremias.
Eu recebi uma ligação onde o indivíduo dizia assim, aquele dinheiro que você me deu para a compra de votos, foi desse jeito, aquele dinheiro que você me deu para a compra de votos. Obrigado pela parte.
Pois bem, qualquer forma que seja, né, eu acho que não é uma prática lícita, não desconfio de nenhum vereador, conhecendo cada um aqui, sei da reputação de cada um, né, e realmente é um fato até lastimável, né, às vezes, se é para se colocar em alguma circunstância vexatória, né, ou se é realmente dando um indicativo para se tirar corpo fora, coisa parecida. Era só essa sinalização, senhor presidente. Obrigado.
Continua a discussão, tema livre.
Só uma palavrinha aqui. Eu também já estou recebendo esse tipo de ligações, viu? Pessoa pedindo, a gente fica achando estranho, pedindo cesta básica, essas coisas, e eu já estou ficando, mas é muito, porque a coisa está feia. Então a gente tem que falar, olha, eu não tenho. Outro dia a pessoa me ligou, disse que queria uma cesta básica, duas cestas básicas, que ia me ajudar na campanha e tudo. Falei, não, primeiro que quando eu posso ajudar as pessoas, eu não ajudo em troca de apoio político, eu não ajudo nesse sentido. Eu ajudo para a gente, porque a gente é humano. Eu não ajudo com ele por isso. E a gente alertar os nobres colegas vereadores que, cuidado, que isso é realmente pode ser alguém que está querendo fazer armação e derrubar os... Igual outro dia eu ouvi o deputado Ernesto falando que... Só um minutinho, calma. Calma aí, presidente. É, ouvi o deputado Ernesto falando que corre o risco esse ano de muitos, às vezes alguns, ganhar a eleição e não levar. E nós temos que estar atento nesse sentido, porque vai ter gente para derrubar, e nós temos que ficar bem atento. Então, são minhas palavras, senhor presidente.
Não havendo manifestação, passaremos à explicação pessoal. Não havendo manifestação, declaro encerrada a presente sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão em 16/6/2016.